Good afternoon, motherfuckers.
Yes. Hello, my friends.
English.
Nossa, pode, o cara meteu legenda em inglês no Instagram e a porra
toda. Podcast. Only
English. Ah, nada que um Google. Tem um aplicativo aqui que eu baixei, deixei no peitão aqui já, né? Pra quando só era digitar aqui, ó.
Luiz
qualquer
França.
Coisa.
É, aplicativo do Luiz França.
Quer ver, ó?
Your
rapidão.
Sister. Ah.
Vamos ver. Boa tarde, Only Feios.
Vai lá.
Only Uglies. Boa tarde, Only Uglies.
Only Uglies.
Vamos ver o que eu falo aqui. Vixe, minha internet tá uma bosta, hein?
É complicado.
É, volta pro Brasil assim mesmo,
essa
né?
Tá com saudade. Idioma, hein?
Tá órfão.
Aqui
tá
é
órfão.
Só 5G, né?
Tá ruim a internet, hein? Tá ruim, tchotcha. Resolve. Tá bem ruim.
É. Liga bad.
Lá.
Bad. Tá bad.
Tá bad. Ah, conseguiu? Ah,
vamos ver. Vai, filha vamos da lá. Puta.
Põe no 5G, vamos. Pô. Não pagou pré-pago.
Adorando que o início tá só o dia tentando deixar no celular.
É o 5G, põe no 5G aí. 5G. É. 5G. É isso,
não tá ainda não.
É, complicado. É. Mas sabe o que que vai, hein, Murilo?
O quê?
Ainda bem que lá a internet funcionou, hein? Porque senão, Marina, você tá lá na fila pra pedir um bagulho pra comer.
É. É os Estados Unidos. Mas estamos no Brasil e no Brasil sabe o que está funcionando, Murilo
Moraes? O que está funcionando?
Ah, o site da Insider, que
exatamente.
Não sai do ar. Jamais.
O cupom da Insider sempre funciona, Luciano
sempre
Guima.
Sempre funciona. POD 15, a semana do consumidor, até o dia 17. PODIH, 15% de desconto lá no site da Insider, insiderstore.com.br. Estamos uniformizados aqui,
estamos
igual
aqui,
os bananas de Insider.
Exatamente.
Né, Murilo
estamos
Moraes?
Aqui enquanto ele tem...
Calma aí.
Lá vem, hein?
Bon Sartorio. Bon Sartorio.
Esse é Sartorio em inglês?
É.
Boa. Sartorio. Seja bem-vindo.
Welcome,
Sartorio.
Welcome, our guest.
Thank you for having me. All right.
É bom que o sotaque inglês ele tem que dar uma cansada no final, né? Ele tem que fazer uma coisa meio...
Tem muita gente homofóbica lá, hein?
Imagina.
Meu Deus.
Imagina.
Não, todo lugar que você vai, a galera já fica, olha os guys.
Aí é foda. Os four guys.
Leu 2023?
Entendi. Não tem como. Não tem porquê, pô.
Tinha muita gente homofóbica lá. E muita. O Alex foi também.
Foi também. Aí foi em casa.
Aí você sentiu que nem quer voltar mais.
Gravata, sabe? O apelido do Alex agora é gravata.
Gravata por quê?
Por causa do cabelinho dele que só vem. tem um tufinho aqui. Aí o Ventura botou o apelido dele de gravata.
Caramba.
O melhor apelido.
Se o Alex é o gravato, o Ventura é o gola careca, né? Muito bom.
Tamo aqui, dá um salve nos nossos OnlyFans também.
Eu trouxe lembrancinha pra vocês, antes de você falar dos OnlyFans. Trouxe um presente pra outra moça que fazia parte aqui do programa.
Boa.
A Renata. Aqui, ó. Ela gosta, hein? É fã da série
fã,
do Friends, ó. Joey Chandler. Essa cena é clássica aqui, daquele pega as roupas do Chandler lá. Episódio 3, episódio 2 da terceira temporada.
Sim.
Como ela não veio, não fez questão de estar aqui hoje, então eu vou dar pro Sartório.
Boa, boa.
É,
excelente.
Já tá querendo pegar o lugar dela, já pega o presente.
Toma,
dela.
Renata. Eu te dou metade, tá bom? Corta ele aqui no meio.
Te vendo, fala pra ela.
Te vendo.
Paga o resgate.
E dá um salve nos nossos queridíssimos Only Feios também.
Only
que
Ugly.
Sempre... com a gente aqui, eles que são feios em qualquer idioma.
Uhum.
É, um grande abraço para todo mundo que tá colando aqui, ó. A Tata, a Nancy, a Anne, que tá aqui junto com a gente. Vanessa Vieira também, toda a galera do Only Feios. Para você virar Only Feios, você tem que virar membro antes, porque aí você assina este canal, vira membro e entra lá no grupo dos Only Feios, no Telegram, grupo exclusivo para membros. Se inscreve no canal e ative as notificações aqui também. Já deixa o like na live. Estamos voltando hoje, então não dá esse vacilo.
Isso. Não vacila.
Muito bom.
Tem muita coisa pra falar aí. Vai ter as fofoquinhas. Tudo que rolou aí na turnê internacional do Quatro Amigos. Tem muito. Nossa, tem muita fofoca pra contar.
E logo você que não gosta de fofoca,
antes,
né?
Antes. É, eu tô muito tempo fora do Brasil. Não sei o que tá acontecendo. E você, Murilo Moraes, tá de olho, né, nas notícias do Brasil.
Eu trouxe a única notícia que importa no dia de hoje, já que a gente vai falar de viagem dos Estados Unidos e temos que falar do suco de Brasil, quero falar do brasileiro que fugiu da prisão lá nos Estados Unidos.
Não tô sabendo disso.
Isso aí é maravilhoso.
Ah, isso é demais.
É, olha lá, o brasileiro que fugiu da prisão nos Estados Unidos causa medo na população local. é perturbador. O cara fugiu, ele matou a mina, porque não sei se parece que tinha um histórico de agressão, alguma coisa assim, e aí a mina ameaçou denunciar, aí pra ela não falar nada, ele tomou a melhor decisão, que era matar a mina na facada.
Meu Deus.
E aí ele foi preso.
Sempre dá certo.
Sempre dá certo. E aí ele foi preso, e aí o presídio da Pensilvânia, que pode ficar tranquilo, era bem longe de onde você tava. Ah, era bem longe.
Não tem nada
é
a ver
lá com... pra cima, no norte.
É, bem longe.
E aí o cara foi. Ele usou uma tática que um outro preso, se puder já adiantar o vídeo pra nós, um outro preso, ele já tinha usado essa tática e ele foi preso uma. 2 horas depois de ter sido. De ter escapado. E aí o brasileiro foi e usou a mesma tática.
Qual dos dois é o brasileiro aí?
O Jay Branco. O Post Malone ali é um outro cara que tava bem de boa, só cumprindo a pena
não,
dele.
Olha a tática.
Olha lá.
Olha a clássica.
Olha como é difícil fugir da prisão nos Estados Unidos.
Cara, mas você consegue fazer um bagulho desse?
Ah, isso aí. Todo brasileiro aprendeu a fazer isso num vão de porta,
isso
né?
Isso aí, ó. Toda criança brasileira já fez
nossa,
isso. Fez
eu nunca fiz. Eu sempre soube que a gravidade era minha inimiga. Nunca
soube. E é impressionante que são... Pode ver, são 3 passos, ó. Ele dá uma olhada pra um lado, pro outro. E aí qual que é o lance? Ele subiu até em cima desse muro que tem aí. E aí esse muro dava acesso pra um outro telhado. E aí esse telhado parece que tem menos vigilância. E aí ele conseguiu escapar por esse telhado, correndo por cima do telhado. E aí estão atrás dele.
O brasileiro não foi pego ainda.
Não foi pego. Tinham colocado uma recompensa de, se eu não me engano, $5,000. E parece que agora já aumentou para $20,000. Porque a galera não tá... Tipo, parece que a cidade é Chester, se eu não me engano. O condado de Chester.
Gosto.
Que você conhece bem. Ele já foi fechado, parece, as fronteiras do lugar lá. Tipo, já tá tudo fechado, estrada e tudo mais. E eles estão falando, eles estão com uma operação meio de guerra. Tipo, falando pros moradores não saírem de casa, se trancar dentro de casa e todo mundo ficar fechado, porque o cara é perigoso e não sei o quê. E tá todo mundo apavorado. Tem uns trechos da matéria aí.
Só abre pode no tirar Natal agora, Chester. Tá tudo fechado.
Ele vai ser pego só no Natal, né?
Vai. É o nosso Lázaro, né? É o Lázaro americano.
O Lázaro brasileiro, né?
Como que é Lázaro em inglês? Não, tem que olhar.
Lázaro.
Lazarus. Olha lá, nunca me senti com mais medo e mais seguro ao mesmo tempo. É uma sensação muito estranha, disse Jenny Brown. Eu sempre acho que esses nomes são fake, não parece muito nome inventado? Bro.
Nunca me senti ao mesmo tempo mais seguro. E...
aquela
tradução de programa especial, documentário.
Muitos vizinhos tinham um policial em sua varanda com uma metralhadora enquanto dormiam.
Ô, louco.
Que é isso, tipo, a galera cercou a cidade inteira, colocou...
Eu sabe o que eu acho? Eu acho aquelas coisas de cidade pequena, assim, que
a
polícia
aí
não tem o que fazer, aí aparece e fala assim: um crime, então vamos usar tudo que a gente
todo
tem.
Todo aparato,
fazer, todo circo
somos notícias,
que a gente
tipo assim,
vamos
finalmente
fazer
a gente vai conseguir usar, entendeu?
Mano, abre um outlet que o brasileiro entra e você prende ele.
Sim.
Abre uma loja da Gap.
Todo mundo que já quis ter uma blusa daquela, né?
Da Gap, pronto, o cara vai. Olha lá, ele está em casa. No caso de Ryan Drummond, que também mora na área, a situação foi mais tensa. Na sexta-feira, a casa dele foi invadida, provavelmente pelo cara. Em relato, o morador disse que acordou com um barulho na cozinha por volta de 11h40. Pegou uma foto da família moldurada como escudo.
Caralho. Ah, não.
Pior escudo que você podia usar.
Não, a gente tem que ver uma foto dessa família. Se for muito feia, assim, a pessoa mirava.
Pode ser que seja.
E o tamanho dessa foto,
mano,
também.
Era...
Né?
É, exatamente.
Ele tem um pôster que cabe a Jack no. A Rose lá do Titanic deitada.
Era muito mais fácil ter pegado um membro da família ao invés da foto como escudo. E acendeu várias vezes a luz no corredor no andar de cima. Ele sentiu a onda de medo quando o intruso fez o mesmo. Nossa, os caras estão se comunicando por luz agora?
É o Stranger Things.
Stranger Things brasileiro. Esse foi um momento aterrorizante. Eu olhei pra minha esposa rapidamente e disse: ele está em casa, ligue para a emergência agora mesmo. Eu o vi metodicamente, sem entrar em pânico, sair da cozinha, ir para a sala em direção à porta francesa e sair. Isso é mentira.
Cara,
isso aí claramente é mentira.
Cara, todos os amantes estão se dando muito bem agora nessa cidade.
Uma das maiores mentiras que você já ouviu.
Uma das maiores mentiras... que eu já ouvi, porque foi isso aí é mentira.
Os Ricardão estão mandando bala agora, pô. Os caras falam, não, eu vi alguém saindo da minha casa. Ah, deve ter sido um assassino, porra.
O assassino transou com a minha mulher.
Baixa aí.
Vocês têm algum tipo de... Eu tenho um taco de golfe no meu quarto, assim, pra se entrar um bandido.
Volta na parte da polícia. Aí, aí.
Calma aí, tem o Becker.
É o Robert. Olha lá, a força-tarefa... aí, ó, o que você falou da galera mobilizar tudo, aí, ó. Tá, os cara botaram a SWAT, o FBI e a polícia do estado da Pensilvânia, tudo atrás do cara.
PlayStation portátil.
É. PSP. Baixa aí. Ele foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada lá, na cidade de Phoenixville.
Essa é aquela foto que os caras divulgam dos chupa-cabra da caralho. Só o olhão brilhando. Uh-huh.
Não, vou dizer, ele parece um pouco...
O Rafael Tibério.
Open mic. Não, Rafael Tibério, mas não, tem um open mic que parece com
quem?
Esse cara. Não vou lembrar o nome agora.
Ele nessa foto achei que ele tá muito parecido com o Rafael Tibério.
Quem que é Rafael Tibério?
A Fátima é do Recife. Recife.
Não, já é não. Mais.
É bom?
Ele não é. Bom. É bom.
Você não dá o cu pra ele, então.
Baixa aí. A matéria não.
Cinema de minha
a
casa.
Cintura. Aí, cadê? Ele foi condenado. Olha lá. Polícia usa helicópteros com mensagens da mãe do
Nossa,
brasileiro.
Isso aí é um absurdo.
É muito maneiro isso. Porque é um áudio que a mãe dele gravou, então eles ficam.
Filho, tô aqui, vem aqui, filho. É, tipo, sai aqui, tá,
mano. Se entrega.
Mamãe tá no filho, helicóptero. Fiz um macarrão.
Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento e desde 2020 ameaçava a mulher. Além disso, a apuração revelou que ela descobriu que ele era procurado pela polícia. Ah, é, não foi agressão, foi isso aí, ó. Era procurado pela polícia por ser o principal suspeito pelo assassinato de um homem em 2017. Ao saber que o réu tinha mandado de prisão em aberto por homicídio, ela ameaçou expô-lo à polícia. Os detetives determinaram que esse foi o motivo do assassinato. Ele falou, então você quer me expor pra eu ser preso? Então eu vou dar motivo pra eu ser preso.
É, costuma ser quando você acusa alguém de...
Exatamente.
E essa pessoa foi culpada.
E aí é isso. O que aconteceu é um caso que aconteceu lá e é coisa de Brasil. Eu achei que caberia bem no programa
não,
de hoje.
Não, e crime, né? Que não sei se vocês sabem. As pessoas só olham, vê tudo mil maravilhas. Mas a gente quase morreu lá em várias oportunidades. Assim,
sério?
Vários momentos.
Quase morremos.
Teve uma, primeiro... De tudo, quando chegamos lá em Miami, o nosso motorista é o Celinho. Até mandou um abraço pra ele, que é o Celinho é do Fat Family, que ele largou o grupo, ele brigou, saiu na mão com os irmãos, não sei qual foi a treta. Mas ele tá hoje é motorista lá no, nos Estados Unidos. Uhum. E aí já, pô, é meio ruim, né, você ter o motorista do Fat Family que dá um enjoo do caralho, o cara vai dirigindo.
Ele tá andando em zigue-zague.
É, e tem um esquema rolando, principalmente lá na Flórida, né, rolando um esquema lá em Orlando, que todos os policiais estão sabendo que os caras têm um esquema lá, não sei como que funciona exatamente o lance do seguro do carro. Os caras estão batendo nos carros de propósito para conseguir o dinheiro do seguro. E aí aconteceu um acidente lá. Ó, tem até imagem aí, acho que quase morreu nesse dia aí. A pancada. Foi caramba. Quem tava bem aí, o Afonso tava bem desse lado aí, ficou com a costela machucada. Porque é o seguinte: a gente tava entrando no estacionamento, é aquela. É a rua com duas vias, sabe? Dois carros vindo aqui.
Uhum.
Aí qual que é o esquema dos caras? O da esquerda, ele para da farol para a pessoa passar, entrar. Né? Acho que ele dá o farol, o outro já vem e chama. Já acelera e dá-lhe. E aí, mano, teve essa batida na hora, eu tava na frente, eu achei, pô, acho que bateu porque o cara deve, sei lá, ou tá bêbado, ou de repente o pé escorregou, pisou no acelerador e veio. Porque eu falei, mano, foi muito de propósito, que não tinha porquê.
Foi
parou,
forte demais.
O cara deu a luz e a gente tava entrando, porra. E, e veio o maluco, acelerou do nada, o cara tava parado também, do nada acelerou, tá ligado? Então, caramba. Falei, tem alguma coisa aí, foi esquisito. Eu falei, nossa, acho que o cara deve estar bêbado, não sei o quê. Nessa saiu três haitianos logo depois disso, já você põe um vídeo. E aí, mano, primeira coisa, quando bateu ali, o que a gente tinha que fazer? Estados Unidos, né? Pra não ser preso, primeira coisa.
Esconder a bebida.
Ventura. As drogas do Ventura. É. Então o Alex pegou o Ventura e saiu correndo com o Ventura antes de qualquer coisa.
Meu Deus.
E aí, porque na Flórida não é legalizado.
O Afonso queria jantar e é um bunda mole covarde, foi embora. O Márcio não tava nesse dia, ele não foi jantar, ele foi pro hotel, porque o Márcio é da macumba, ele já sabe quando as coisas ruins vão acontecer, então ele já...
Mas ele não dá o papo pra ninguém, aí é foda
não,
também.
Mas ele falou desde manhã, não vou, hoje eu não vou jantar, vou pro hotel, não quero. Do nada, bateram na gente. Ele sabe das coisas, ele sabe. Tá bem. Tanto que eu falei depois disso, porque o Quatro Amigos tá por um fio, né? De dar uma bosta. Isso aí é questão de tempo, porque a vida não é tão perfeita assim. Vai acontecer uma merda muito grande. Então agora eu cheguei, eu vou na missa, vou rezar Pai Nosso, vou no culto, vou tomar um passe e vou também, vou em todos. Porque algum vai dar certo. Algum vai
acontecer. Isso.
É isso.
Vou atirar para todos os lados.
O jeito é se prevenir de todos os lados.
É isso.
Se blindar, tem que se blindar.
Porque, olha,
tem
o bagulho,
só umas 300 religiões.
Muito inveja, Sartório. A gente é muito pica, então tem muita gente com inveja da nossa pica enorme. E aí, pra dar uma bosta, é facinho. Uhum. Aí quando deu a treta, saiu o motorista parou lá na casa do caralho que bateu o carro, bem na frente. E ele ficou no carro, saiu três haitianos, negão, fortão. e veio na direção. E o Celinho, que tá lá, o motorista, não fala inglês. Só que aí o Alex levou o Ventura pra esconder ele e as drogas. Uhum. O Afonso é um bunda mole e covarde, só queria jantar, só pensar nele, foi comer. O Márcio não tava lá. E aí deixaram o Celinho sozinho. Eu falei, não, vou ficar aqui, pô. Aí o JP ficamos lá.
Na
e
contenção.
Eu, e na minha cabeça, já vai dar uma treta. Vamos sair na mão com esses malucos agora, vai vir a pancadaria. Mostra o vídeo aí. Esse é o vídeo, né, Tchotcha?
Isso, vamos dar play.
Dá play, então.
Ainda bem que a gente tava abençoado, ninguém se machucou. Agora o carro.
O para-choque. Fudido também.
Os malucos desceram. Aí tá de boa, não aí, pô, tá rolando nenhuma treta. Se é no Brasil, isso aqui ia dar uma treta do caralho. Famoso quiprocó. Mas olha isso. Já era esse carro.
Porque esses carros são duros, né? É, senão não tinha.
Carro, esse carro é grande pra caralho. Suburban.
O Afonso que tava encostado ali, pô.
Eles jogaram a droga.
O Afonso tomou a maior pancada. Alguém se machucou? Todo mundo bem? Só o Afonso, né? Já era costela, né? Deixa eu ver de novo, você tá bem gostoso. Bateu a cara? Você viu alguma coisa acontecer, Ventura? Você viu que bateu o carro?
Para aí, para aí, para aí, para o vídeo, por favor. Você viu que
bateu o carro?
Só aqueles...
Eles são menores que o Ventura, viu?
Não, mas esses caras aí, é que tá de longe, mas os caras são fortes, tem cara de mal. Aí já tava tudo de boa, os caras só ficaram ali de boa, fingindo que não entendia inglês, não sei o quê. A gente não fazia ideia que existia esse esquema, que depois o policial falou. O Ventura foi muito engraçado, porque os caras começaram a chamar ele de Falcão. Lembra do aquele filme do Stallone, Falcão?
Uhum.
De braço de ferro? Ah, e quando o cara vai pra porrada, ele põe o boné pra trás. Ah. E ele saiu, os caras chegou ali, ele chegou ali perto dos caras, botou o boné pra trás e ficou assim de braços cruzados. O cara falou, é o Falcão, e veio proteger a gente.
Falcão. Falcão.
Dá o play, vamos ver se tem mais alguma coisa.
Luke Falcão.
Eu vi, né? Caralho, o maior batidão forte da porra, mano.
Machucou até a sobrancelha, Ventura.
Mas ainda bem que a gente tava abençoado, viu? Aí ninguém se machucou porque o louvor veio antes.
É.
Deu a bloqueada. Deu bloqueada. É, o louvor salvou nós, tá? Deus salvou aqui, ó, que tá na sua orelhinha. Jesus Cristo. A gente ficou lado a lado com ele. Ele salvou nós.
Se o Thiago não tivesse parado pra pegar maconha, Deus
não... Não precisava falar isso no vídeo. Se o Márcio Donato não dizer, ah, não vou jantar, nada disso teria acontecido.
Se você tivesse confortável de calça.
Ele mas quis passar no. Ele queria tirar a calça, botar a bermuda. Oh, tava confortável. Por isso que bateu.
Tá com cara, muita fome, né?
E os caras viraram de costa ali pra não filmar eles, né?
Caralho, Alex. Caiu até seu cabelo, mano.
Você vê? Batida foi forte mesmo.
Ai, ai. Deixa eu ver você se eu acho outro cara vídeo. Vídeo. Agora
eu acho até que eu vou ficar normal agora. Eu era meio maluca com essa porrada.
Passou até a brisa, roubou a brisa.
Total. E o carro dos caras tá lá na puta que pariu mesmo? Não dá nem pra ver.
Ele estacionou lá longe, agora, pô.
Vê, ó. Quer ver? Vai bater, vou até sair daqui. Pra esse cara bater.
Bateu o carro, besta.
Mas até então vocês estavam achando que era acidente mesmo.
É, a primeira coisa que o policial chegou, já foi cobrando, o motorista nem desceu. Aí quando o policial te ligou lá pra patrulha lá, veio, chegou o policial, aí a primeira coisa que ele falou pro cara, por que você estacionou lá no infinito lá, porra? E aí o cara já, o Celinho já sabia que, ele tinha comentado com o JP algum dia no café, aí eles começaram a falar disso. Ah, aqui tem um esquema, que os caras batem de propósito, mas... seguro. Quando chegou o policial, ele falou, eu tô achando, tô desconfiando, porque ele interrogou todo mundo, ficou fazendo um monte de pergunta, e aí o cara começa a mexer no computador, igual nos filmes. A gente tem câmera ali no posto, pega as imagens, a gente quer ver. Aí eu já queria que virasse filme de ação, né? É. Que a gente entrasse no posto, o cara do posto tá macumunado com os caras, aí você tem que entrar, dar um apagão, tipo o Liam Neeson, apagar o cara e buscar as imagens rápido. Aí os caras que bateram que saem correndo, existe, né? Saem pulando nas casas, os cachorros vindo atrás da gente,
Era meu segurança sonho. Dando zoom é muito bom.
Era meu sonho era que acontecesse tudo isso, mas não é muito chato. Não tem nada a ver.
A vida com... real é muito
chato. É muito
aí
mais
volta,
chato.
Você acorda no camarim, né? Que você tinha, só muito, tinha dado um cochilo.
Muito mais chato. Mas,
tem... mas o esquema da batida é pros caras receber.
É.
Os caras que recebem porque e quem eles batem que
é um
se
acidente, fode. É um acidente. Aconteceu um acidente. Ou não sei se iam tentar botar no cu do Celinho.
Deixa eu ver se eu acho alguma coisa
não fala do... Ele não fala inglês. Então imagina se ele tá sozinho. O cara não fala inglês. Tem os outros três ali, quatro falando ali. Porra, o cara atravessou do nada. E ia botar no cu dele, entendeu? É, como então, é que explica isso?
Aí dá uma intimidada também. Na Rússia, eu sei que rola Lá é meio pra você fazer um seguro, é obrigado você pôr a câmera no carro. Tem tanta fraude que a galera fica se jogando na frente do carro.
Tem um compilado disso na internet.
É ridículo os caras se jogando.
Eu tô tentando achar outro vídeo aqui. Rapidinho, vai falando aí enquanto procura aqui.
Acho o Celinho não fala inglês?
No... Não fala. O cara do Fat Family não fala inglês. Não. Acho que por isso que tiraram ele. Acho que ele nem sabia que o Fat Family tava em inglês. O nome dela.
Ele falava família gorda.
Aí ele descobriu. Vocês estão chamando a gente de gordo?
Ele descobriu, ficou puto.
Não, é um absurdo o cara sair do Fat Family e não falar inglês. O outro absurdo, o cara tá anos lá e ainda não fala inglês.
Isso eu acho muito doido.
Burro pra caralho, tá? É um puto
quando, quando eu morei lá, tinha um cara que trabalhava...
Pois, eu vou te mandar o outro aí, não vai estar na qualidade boa, mas dá pra você ver.
De Estados Unidos, não falava uma palavra de inglês. 30 anos.
Caralho.
É que é o problema, por exemplo, de você ir pra Orlando ali... Ele não precisa falar inglês, porque é muito brasileiro. Ele trabalha para brasileiro. Toda a galera que cuida da locação de veículo é brasileiro. Vai levar geralmente brasileiro. Então, se o cara não se puxar para...
Manja o Carlinhos Troll? Sim, sabe? Sim. Eu tava vendo um vídeo dele. O Carlinhos Troll é um mano que faz conteúdo para internet, para YouTube há muitos anos. Mais de 12 anos já. Carlinhos Troll, o nome dele. Ele mora lá nos Estados Unidos, desde então. E aí ele tava falando, ele fez um vídeo agora. Ele morou 8 anos na Flórida, em Orlando. E ele não... E aí ele falou que era isso, que tipo, depois que ele saiu da Flórida, ele foi pra New Jersey, que é um lugar que não tem muito brasileiro. Praticamente não tem brasileiro. Aí ele falou que ele teve que fazer meio que uma readaptação pra voltar a falar inglês. Porque na Flórida...
Se você não se puxar, igual tem fica... os caras que eu conversei lá, falou, cara, eu estudo à noite, porque de dia eu não falo inglês, é só com o brasileiro que eu convivo. Então se eu não me puxar pra chegar à noite estudar, sei lá, assistir, ficar assistindo TV, as coisas em inglês, você não... Olha, tem outro vídeo aí, põe esse aí.
O B.O. Foi bem na hora que eu...
Cara, tá gostosão, hein? Obrigado.
Olha esse pedaço do carro lá. Nossa. Foi muito forte, ó. Foi
cadastro. Não, porra, é no Manolo ali, ó. Bateu o carro.
Ainda bem que foi na frente do iHop ali.
Logo depois a gente cantar louvor.
Estacionar ali o carro.
E
ele tava entrando pra estacionar.
Ele tava na outra via?
É.
Bateu o carro.
Tá vendo que passa dois carros ali, ó.
Olha, o povo passando.
Sabe?
Olha isso. Olha, o povo passa por cima e foda-se. Né? Caralho.
Vocês iam já.
A gente tirou os bagulhos e o JP tirando. Não, a gente comeu do lado no Manolo ali no
bar. Os caras pararam longe porque o JP saiu ali, filho. Os caras ficaram com medo.
E o JP.
Eu não tinha visto o JP ainda, sabia?
Não, o JP.
Eu não sabia a cara dele até esses vídeos. Não tinha trombado apresentado.
Não sabia quem era o JP?
Não, conheci só pelo trombinho. No...
Conheceu só a melhor
versão hétero, então, você conheceu.
Nossa senhora, então fodeu.
A versão inteligente hétero.
Caralho.
Acabou o vídeo, era só isso? Achei que ia ter mais coisa esse vídeo, sim, me decepcionou.
Nossa, cara, mas o meu terror num negócio desse, assim, tipo o Afonso, ele bateu. E se precisasse tirar uma chapa e ir no hospital, assim?
É pior, né?
Viagem, né? Nossa senhora.
Cara,
E foi você isso, porque...
Já conseguiu usar seguro? Já usou?
Não precisei.
Aí começou a falar, isso é por causa do Márcio, porque foi deixar ele no hotel, que ele não ia. Uh-huh. Falou, vamos deixar o Márcio no hotel antes que era perto. Aí quando parou no hotel pra deixar o Márcio, o Vitor falou, pô, aproveitava só trocar de roupa ali, aí quis subir pra trocar de roupa. Foi o tempo desses caras virem pegar nós.
O que eu ia falar? Ah, quando eu tava lá, o casal que a gente ficou no Airbnb, num quarto de Airbnb. Aí tinha um casal de colombianos com uma filhinha no quarto do lado e a menina ficou passando mal, tinha problema de bronquite assim. E lá o ar-condicionado da casa é central. E aí naquele gelo à noite, principalmente, a menina começou a passar mal e precisou ir pro hospital. E aí eles tiveram que usar o seguro viagem. E aí o enfermeiro do hospital falou que ela ia ter que fazer um teste de Covid. Aí o pai dela falou, não é Covid, porque ela tá ruim, porque ela tem problema e tal. E aí o enfermeiro falou, não, mas a gente precisa fazer um teste de Covid. Era $2,000 o teste de Covid.
Nossa,
e caralho. Aí o pai da menina falou, não vou fazer porque eu sei que não é, não sei o que, não sei o que. Aí o enfermeiro falou, it's not my business. E saiu fora, e largou a criança lá. Mano. Os caras não estão nem aí.
Não, se o cara, por exemplo, que a gente não fala, a gente tenta uma palavra ou outra e... Se o atendente que tá te atendendo, independente da situação, se ele não tiver a fim de te ajudar, você se fudeu. Porque o cara fala rápido, não tem uns caras que é meio grosso. O cara fala, aí você fala, meu, vou falar devagar. Você fala pro cara falar devagar. O cara fala devagar, tenta entender.
Mas ele tem que estar disposto.
Porque tem que estar disposto. Também... Se não tiver, você se fode. Olha lá, esse aí eu não sei o que é. Só tô mandando. Lembrando que tudo isso aí, que aconteceu durante toda a turnê do Quatro Amigos, vai sair toda segunda noite no meu canal no Bastidores. Já tem dois vídeos lá do Bastidores. Eu gravei 7 vídeos de bastidores.
Boa,
então tem vídeo pra caralho. Então, que bom. Toda segunda-feira vai ter bastante coisa aí pra vocês assistirem da viagem. Aconteceu muita coisa. Começa aí, né? Dá o play aí.
Que pareceu foi o seguinte, vocês entenderam o acidente. A gente foi entrar ali no estacionamento, os dois carros pararam, um deu sinal pra dar passagem. Quando o Célio entrou, o outro maluco acelerou, pô. Parecia que foi muito de propósito. E aí dizem que tem a lenda aí que os caras fazem isso pra pegar o dinheiro do seguro. Mas foi, pareceu muito de propósito. Eu achei que era alguma fã do Afonso querendo sequestrar ele.
Imagina se fosse outro grupo de stand-up.
Leva ele, leva. Já
Comédia Império.
É. Mas tá todo mundo bem, o que importa.
E a gente cantou, vocês vão ver nesse episódio do Bastidores, o Celinho cantou louvor pra gente, no mesmo antes de tudo. A gente saiu do parque, a gente se perdeu no parque da Disney. Ficamos andando lá, não conseguia sair com o carro. Olha, foi cada aventura.
Eu achei que vocês iam ficar bem mais tempo, não? Vocês ficaram o quê? Uma semana e pouco fora?
10 dias. É. Foi muito rápido. Teve lugar, por exemplo, que não deu nem tempo de conhecer. Tipo, Boston, a gente chegou lá, tipo, 4 da tarde, sei lá, 3 e pouquinho. Foi almoçar, aí foi pro hotel, tomou banho, fez o show. No outro dia de manhã, a gente já foi embora.
E é em Boston que tem o escritório lá da Dunder Mifflin, né?
É, e Boston, o hotel que a gente ficou, tem um comedy club no hotel.
Olha, que da hora.
Que foda. Mano, um hotel...
Doideira.
Pica, mano. Você sabe, foi muito foda. Vocês vão ver tudo isso no Bastidores. Mas o... Outras coisas que é legal de falar é mostrar como é que foi os shows, né? Agradecer aí os brasileiros que colaram em peso. Eu queria que você botasse os finais do... Foi o primeiro show que fizemos aí da tour, que foi lá em Coral Springs, Miami, né? Uhum. Que não é especificamente Miami.
Quantas pessoas tinham na plateia?
Aí você me complica, hein?
Rapidinho, antes de tudo, vale dizer que na descrição do vídeo já está a playlist com os bastidores. Se não tiver aparecendo, é só fechar e abrir o vídeo para assistir.
É, todos teatros com mais de 1000 lugares, todos.
Caralho.
Esse aí foi incrível. O primeiro show, Coral Springs. Dá um play aí que eu queria falar um pouco desse show. Foi o primeiro. Teatro lindo. Olha como a plateia tá pertinha, Muras, ó, do palco.
Nossa.
Caralho. Olha isso.
Parecendo uma plateia de comedy.
Olha isso, porra.
Manda demais. Ó, o Matheus Ceará também.
Gente pra o caralho.
Muita gente, muita gente aplaudindo de pé.
É isso.
Aplaudindo de pé, muita educação. Deixa eu ver que a gente chorando se vocês querem se sentar.
Não!
É. Tem gente lá em cima. É muito pico, Thiago.
Começou, hein?
Olha,
começou.
É chegado o momento, meu amigo.
Esse primeiro show aí, agora a capacidade desse teatro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, mas o que eu até mandei mensagem pra vocês no grupo, que foi o primeiro show e foi um sentimento muito louco, porque muito, parecia que eu me senti um Bill Burr fazendo show, o Dave Chappelle, assim, porque parecia a plateia especial dos caras, e tinha muito trans querendo me bater depois. Não, porque parecia a plateia especial, que é diferente daqui, a gente faz o show, a plateia, todo mundo ri, é uniforme, é junto ali, ri, quando aplaude, aplaude junto. Lá não, você faz a piada, ainda mais eu que tenho, né, as piadas talvez um pouco mais ácidas, vamos colocar assim. É uma galera aplaudindo lá no canto, outra galera em pé, comemorando. Caraca. Aí outra galera só rindo, a outra que galera foda. Em choque. Tem uma hora que eu fiz uma piada lá, que no momento que eu falo, eu faço uma piada com o Porchat, tem uma pessoa que gritou, chupa! Tipo, mas parecia um especial, os caras muito diferente do que a gente tá acostumado a fazer o show de stand-up, que geralmente é isso, é o uniformezinho. Você faz a piada, ri, todo mundo ri, todo mundo aplaude quando é pra aplaudir, quando não funciona, ninguém ri também. E lá tem vários. Igual quando você tá assistindo o especial gringo, que do nada tem uns aplausos solto, uma galera comemorando, os gritos. Mano, foi muito foda isso, cara.
E só brasileiro ou rolou uma galera de fora, uns latinos, americanos também?
Aí, a primeira coisa, acho que até o Afonso tava fazendo piada disso, porque estudou inglês pra caralho, você chega em Miami, você não fala inglês, só espanhol, né? Que só tem latino lá pra caramba. Mas todos brasileiros, a maioria é tudo brasileiro, pelo menos o feedback, assim, tudo de brasileiro. Aí em Miami, eu até tava comentando com os caras antes de fazer os outros shows, eu falei, eu acho que essa vai ser uma das mais altas, mais explosivas, porque... me parece que esses são os que estão mais carentes de Brasil. Porque, querendo ou não, Orlando, é a galera que tá indo e voltando, né? Às vezes, ou às vezes a pessoa tá só passeando, já viu a gente aqui no Brasil.
Não, essa galera sente muita falta do... Você lembra daquele caso daquela mulher que foi fazer stand-up no Brazilian Day? E ela começou a falar mal do Brasil, foi vaiada?
Eu peguei a conseguir a capacidade desse aí. Desculpa, Sr. Arthur, só pra falar. 1.467 pessoas. 1.400 pessoas nesse teatro.
Excelente. Aí. Caralho, eu lembro dessa aí.
É, então.
A galera já tá carente, né? Você fala mal do Brasil.
Cara, eu juro, assim, eu fiquei pouco tempo morando fora. Morei 4 meses fora. Primeira vez que eu achei pão de queijo, eu chorei. No...
De volta pra minha terra.
Porra.
Eu tava falando.
Não, tanto que no você vê que esse bagulho do negócio do brasileiro mesmo, que sente falta e fica órfão, lá no quando a gente foi no Epcot, os pratos que tinha no setor Brasil era feijoada e pão de queijo. E tinha mais uma coisa doce, assim, que eu não lembro o que era.
E deve ser ruim, né?
Dá uma passada no
é ruim pão de queijo lá?
Cara, não era ok, assim. Achava o forno de Minas lá. Você ia nos mercados brasileiros, achava.
Ah, tinha? Ah, tá. Agora tem o... No que não é pão de queijo, mas tem aquele Patrone, aquele restaurante Patrone, que tem aqui em shopping.
Não sei.
Lá tem também.
Ó, mandar um salve aqui pros nossos OnlyFails. Thiago Rodrigues tá aqui, a Tatá. O Gilead Felipe tá aqui conosco também. A Nancy, a Anne Ritter, tá a galera toda com a gente aqui, a Vanessa também. A Tatá falou, carência você ia ver aqui na Califórnia, que ninguém vem, que é fora do circuito.
É, a gente não passou, não deu pra passar lá, infelizmente. Chegou muita mensagem mesmo ali de Califórnia, fazer show. Inclusive a Manu, né, que fez com a gente a tour toda, que é a brasileira que mora lá na Califórnia, há 10 anos que ela tá lá.
Foda pra
faz stand-up lá há 10 anos. Inglês, né? Então, isso aí foi legal ver esse lado, ela meio no oposto, assim, do que os caras vão pra lá e fazem inglês, ela tem que fazer em português.
Em português.
Tanto que ela derrapou bem nos dois primeiros shows, que ela tava meio. Escreveu um material em português pra fazer lá, e aí meio não tava indo tanto. Uhum. E aí depois a gente começou a conversar, ela começou a falar os materiais que ela fazia lá, e meio que quando ela foi, tipo, trouxe mesmo o que ela já faz em inglês, funcionou bem mais, assim. Porque. Eu acho que até que gerou identificação, porque as pessoas estão lá na mesma situação que ela.
É uma plateia diferente também do que ela está acostumada, né? É outro rolê.
É, bem feia, né? Nossa plateia, você vê aí na foto. Nossa plateia é feia em qualquer lugar do mundo, né?
Isso aí é único, né?
É único. Isso é inclusão, né?
Isso é verdade.
Chama no mundo todo. Isso aí, a ONU vai fazer homenagem.
Vocês vão. O próximo especial vai ser na sede da ONU. A Anne tá perguntando: qual foi o maior perrengue chique nessa tour? Pneu furado e depois andar de Mustang, chuva na Disney.
Essa aí foi embaçada, isso aí que furou o pneu da van, que eu falei, a gente tá por um limite, né? Vai dar uma merda e vai acabar toda a nossa vida boa. Furou o pneu da van a meia hora da Disney, a gente tava tão perto, o pobre não tem um minuto de paz.
Tem um sossego na vida.
Tipo, você vai. Não acontece isso indo pro Beto Carreiro.
Não.
No Play Center.
Indo por rota.
Você pode ser rico, mas quando você é. O seu bagulho de pobre atrai as coisas.
Sim.
Muito
sim.
Pobre.
É o DNA. DNA.
É o DNA.
Muito pobre reunido na mesma.
Você muda a sua condição financeira, mas o seu DNA você não consegue mudar, não entendeu? Consegue.
E aí, mano, furou o pneu lá e foi mal BO, porque os caras não estavam achando a chave pra tirar o bagulho do step, aí teve que ligar pro carro e lá o
seguro.
Seguro. E aí ia demorar pra caralho e teve que esperar. Porque o cara tava tentando achar a chave, depois viram que a chave tava embaixo do banco do Celinho, o Celinho é meio burrinho também. Foi de Mustang, né? O cara da van falou, vai indo na frente. A gente foi de Mustang, o Alex, nosso gravata, ele foi no piloto. Chegamos na Disney, teve um dia lá que a gente tomou um temporal de chuva no segundo dia lá.
Foi na Universal isso aí, né?
Foi na Universal, choveu.
Foi na igreja?
Choveu muito. Deus, né, abençoe.
E chove pouco lá, não chove?
Todo
não.
Dia chovia à tarde.
Não, chove pra caralho.
Não, mas
caralho.
Não é que choveu, choveu assim, chove um dilúvio. Muito. Dilúvio. Chove que muito. Era o bagulho assim, caralho, já tá mal cota esperando passar a chuva, a gente vai se fuder, vai atrasar o nosso show, vai dar BO pro show. E aí o que a gente fez? Tiramos, Brasil, né? Tiramos o tênis, pô, compramos capa de chuva, botamos o tênis na sacola e Fomos andando descalço na chuva, um temporal até o carro, que é um puta rolê, né? O Murilo já foi lá, até chegar lá no estacionamento.
Então,
é
longe isso aí, eu tenho dúvida se eu vou gostar desses rolês.
Então,
mano, andar muito, fila pra caralho.
Então, eu sou esse cara, mas a fila é relativa, porque você compra aquele bagulho lá do... Como é que chama, Murilo? Do
era Fast Pass, mas Fast agora Pass, é Disney, né? Plus. Acho que
é
lá,
isso aí, o Fast Pass.
É o Fast Pass.
Você passa na frente.
Que é uma fila expressa.
Você paga mais e passa numa outra fila, por fora da fila.
Já vai gastar grana indo pra lá, já compra essa porra, cara, pegar uma puta filona. Só que aí é muito relativo. Você gosta dos brinquedos, tipo, essas coisas radical pra caralho, montanha-russa, que é que tem fila pra caralho. Eu vou em simulador, tá ligado? Não passo disso. Meu limite, simulador.
Você não vai montanha-russa, não foi nenhuma.
Não. Fui no, os caras foram no, naquele novo do... Como é Tron? Que é? O Tron. Eu falei, não. Os caras... É um simulador. É uma montanha-russa com simulador. Aí chegamos lá, falei, isso não é simulador. Simulador é meu palco, isso aqui é uma montanha-russa. O bagulho faz assim, eu abri de
ponta. Aí não
tem pra quê.
Não,
eu tenho um trauma de montanha-russa. Lá em Minas, eu fui nesses parques de cidade pequena, assim, que eles dão conta. Aí era uma montanha-russa sem loop, saca? E era só um ferro que abaixava, assim. Era a única proteção que você tinha, um ferro que abaixava. Aí na segunda descida, o ferro soltou na minha mão. Eu fiquei abraçado no carrinho, assim, até... Para, para! Eu tenho medo até hoje dessa merda.
Desesperador.
É. Não, eu até mandei o um vídeo pra Isa do Tron lá. Acho que tem um videozinho aqui, eu achei aqui um.
Cara, eu sou do pensamento que autônomo não tem que ir nessas coisas.
Então, eu iria...
Não tem.
Perfeitamente, porque eu sou da escola Tom Cruise, né? Se tivesse atuando aí. Então. Só que tem um BO... Que eu falo, não sei se eu comentei, que a gente tá por um fio de dar uma merda, sim, acabar a nossa vida. Sim. Então é isso aí que vai dar uma bosta. Eu vou no tronco, cai lá, mó.
Não é medo, é.
É, mano, é que eu sei que vai acontecer uma merda cedo ou tarde.
Não, você quer dizer que se tivesse filmando, você iria, né?
Que é pela arte. Pela arte. E outro princípio que eu tenho: eu vou nos brinquedos que eu vi o filme.
Ah, isso também.
Eu não vi esse filme, eu não vou. Toy Story eu vi. Vou no Toy Story.
Prince. Na montanha-russa do Toy Story.
Do Harry Potter.
Eu fui na do Harry Potter.
Mano,
maneiro, hein?
É legal, né?
É legal, achei legal. O foda é isso, que é tudo muito pensado, né? Os mínimos detalhes, você fica impressionado. Tipo, você fica na fila. Não é que você tá na fila na rua. Você tá numa fila, tem coisa acontecendo na fila. Que tem
um ambiente, toda uma experiência até
na fila. Banco, né?
De tem, tem toda a experiência. Eu mandei o vídeo do Troll aí.
A do Toy Story é uma das maiores filas no...
Eu vou te mandar aqui, ó, o que a gente foi.
Quer ver? Eu tenho um aplicativo aqui que eu fico olhando fila de montanha-russa. Muito idiota.
Ó, a do Simpson. A do Simpson, muito idiota. É legal pra caralho. O Simpson dá uns frios na barriga. É só simulador, mas...
Eu saí com tontura da...
Olha lá, murmuras.
Essa aí que você foi?
Ah, essa não...
Essa aí é que os caras queriam que a gente fosse, Guima. Olha isso, Guima.
É bom demais.
Olha, os caras querem arrasar pra essas porra aí do tronco.
Caralho, olha o tamanho do bagulho.
Tem que ir, pô.
Vamos lá.
É, tem a música rolando.
Claro que não.
Vamos lá perto pra ter certeza que não vamos. Pingão e o... Como é que é o nome do outro que faz com a gente? O Márcio.
Aí. Não!
Simulador, Gui.
Simulador.
É, o simulador, cabeça do meu pau, que é o simulador. Simulador,
pô. Queria me enganar. Tomando.
Simulador do quê?
O Alex tá puto, hein? Simulador, você fica 10 metros de altura. Afonso,
vai, porra. Seu pai vai estar lá no final. Esperando. Um abraço.
Ia ser da hora ver o brasileiro que tá fugindo nessas imagens.
Te mandei um outro aí, Isa.
A Tata falou assim: assisti os bastidores e parece que o Afonso tava indo pra forca. Ou ele é assim sempre? Não tô falando isso pela carinha que ele fez no começo do vídeo.
Não, ele só é uma... Vocês só vê ele uma hora, vocês acham incrível. Vai conviver, caralho. Mas vai, o pai não aguentou.
É, exatamente. É um bom argumento. É.
O pai saiu fora.
Põe um outro vídeo aí, Isa. Eu te mandei um outro vídeo, não mandei?
Cara, essa simulação é quantos metros de altura?
Não. E dá, acho que é coisa de 200 km por hora, um bagulho assim, né? Você não tem pra quê, pô.
Não, não dá tudo isso não, tá doido?
Não?
Não,
200
não.
Pô, vê aí no Google.
Deve ser acho que a mais rápida é de algum desses parques de Tampa, que chega a 180, que é a Cheetah.
Pô, mas 180 é quase 200 já, cara.
180. Não, mas essa aí não. Essa
quanto essa do vai? Tenta pesquisar aí, Muras, pra ver se acha. Mas é muito alto, porra. Não tem pra quê, Gui.
E essa aí é qual?
Essa aí é a radical, porque a gente pode achar a radical. Eu falei, não vou naquela, cara. Eu tenho o princípio. Uhum. Se eu vi o filme, eu vou.
Você vai.
Aí essa aí é a do Toy Story.
Legal.
Agora o bagulho ficou louco! fez?
Ah, isso é bem legal isso aí, ficar dando tirinho.
Vai aparecer aquele vilão, só
atira mesmo. Só atira no vilão.
Aí eu meto bala, hein?
É, isso aqui é tenso, hein? Olha. Ai, meu Deus!
Eita,
força! Eita, tá girando! Tá girando, bicho!
A emoção, hein?
É, isso aí, ó, é radical.
Isso aí, nossa senhora. 300 por hora.
Essa porra vai descer.
Ué, você não falou que ia subir. Meu Deus, isso é muito radical.
Caramba.
Ah, tá tirando a bateria. Vilão, vilão. Parece alguém. O que ele parece? Atira nele, é, vilãozinho, vai morrer.
Deve ser bom,
isso aí deve ser doideira.
Senhora. Tem a imagem, é bota aqui, a foto que eu mandei. Mas aí os caras, o bagulho é o seguinte, eu não queria ir. Aí eu falei pro Afonso, mano, mas todo mundo foi, melhor a gente ir também. Aí a gente foi. No final das contas, tem a prova. O único que tem a prova que foi.
Sim, tá. Pô, claro.
É, a foto de no trilho ali, né?
Sim.
Essa do Tron chega a 95 por hora no máximo.
95.
É.
Qual é a altura dele?
Quilômetros ou milhas?
20, não, é 95 quilômetros. Milhas é metade disso, quase. É 24 metros de altura, o máximo. Que é o topo dela.
Não, não tem porquê.
É, não, tem, tem uma montanha russa que eles estão fazendo agora que ela não tem um pedaço, já viu?
Não tem pra quê.
Que a curva.
O Presenter tinha várias dessas.
E nem era projetado, né?
Eu nunca fui num parque bom.
Saiu
cara,
na frente.
Preciso.
Tem pra essa aí do. Eu já vi essa aí. Que
mas
ela,
essa do
tem,
Tron,
é,
tipo, você vai nessa moto.
Ela vem aqui.
É isso. É nesse bagulho. É muito desconfortável.
Não, você vai de cara no negócio,
pô.
Aqui
assim, ó. Eu só fui tirar a foto, as costas já ficou doendo pra caralho. Eu falei, maluco, tá louco. Ficar 90 por hora olhando pro nem fudendo.
Mas você volta também, você em todas as montanhas russas, você volta com o esfíncter bem trabalhado também, né? Porque seu cu vai trancando do chão até lá em cima. Caralho, olha isso. Porra.
Deixa eu ver se eu acho uma da. No dia que vocês foram da Universal, se você. Eu vi esses dias aqui um rios dela. Essa aqui, ó. Vou mandar a foto pro. Vou mandar o. Não, não é essa aqui, não. Cadê? Enfim, eu vou mandar aí quando eu achar, o Azeitona, eu mando pra você, pra Isa, no caso, que é a do. É uma que tem no Parque da Universal, que é uma que tem o trilho vermelho, que ela sobe assim, retona. Não sei se vocês. Bom, não obviamente chega, vocês não chegaram aí nenhuma de lá.
É a Rocket, que ela sobe a 90 graus.
O Márcio e o Afonso que foram. Nessas aí, eles que vão nessas.
Eu tô tentando achar.
Qual dos quatro que é o mais corajoso? Que fala, vamos em todos. O Ventura. Que é,
o Ventura tá sempre chapado, ele acha que nem tá no céu, e o Márcio tá sempre bêbado. Então não
aí é mole,
eles,
né? Aí é molezinha, né?
É, na verdade eles têm ferramentas pra ficar corajosos. Né?
É, jogou
quero
dopado.
Quero ver se sobra ninguém foi. Aí que tá o ponto. Eu não vou porque eu sei que tá uma merda pra isso acontecer. Sim. Não vai acontecer
e você
comigo.
Você sempre adivinha as coisas antes.
Sim, eu sei tudo que vai acontecer. Não, esse é o problema de ser eu.
Mas você acha que
é muito conhecimento.
É o fardo.
Muito. Mas, por exemplo...
Floripa? Ah, não. Flórida.
Beto Carreiro.
Aquela curva ali não tá muito bem feita, não. Hein,
não, aquilo ali foi a criança que desenhou.
Mas aí...
Essa aí mesmo, ó.
E o...
Você sobe pela esquerdinha ali, ó.
E o nosso
onde
show...
tem aqueles anéis ali, você sobe ali e depois...
E o aí show você aí... dá um 360 ali.
É.
Esse show foi dentro do parque. O Hard
Sim,
Rock.
Sim, no Hard Rock.
Dentro do parque. Põe o vídeo aí desse... do
Hard Vocês Rock. Comeram no Hard Rock ou não? Vocês comeram no Hard Rock? Que é o restaurante do lado?
Não, cheguei a comer lá. A gente tá no camarim.
Vocês comeram a.
Não podia fumar maconha no camarim. Aí você vendo as fotos de um monte de banda de rock lá, falando, não, os caras não
fumaram. É só cocaína.
Só cocaína.
Cheirado.
Tem uma multa, acho isso que era 5 mil legal, dólares, né? 20 mil dólares se fumar. Se pegaram fumando. Esse aí teatro... os caras acharam que não compensava.
Tem um monte de nome assinado, assim. Do...
Tem um.
Vocês viram alguém, algum nome conhecido assim no teatro que vocês fizeram? Alguma
esse
coisa assim?
Do. Esse aí, o. Não é esse não. Não é esse, não. É o que tá. Que é o final do show do. Tá escrito Hard Rock Café. Eu até escrevi aí, marquei vocês aí, Luísa.
O Afonso misturando a multidão ali.
Isso aí é o Comedy Cellar que a gente vai falar depois. Isso é o do Hard Rock Café.
Ai, eu sou doido pra ir no Comedy Cellar.
Que inclusive o Quatro Amigos foram os primeiros artistas brasileiros a se apresentar no Hard Rock Café de Orlando.
Da hora.
Foda demais.
Muito. E é um lugar.
Você
esse
não foi.
Foi
no Cellar quando você morou lá?
Não, eu não tava ainda no rolê do stand-up, não. Eu tava tentando ser vocalista de rock.
Ah, isso.
Fala mais sobre isso.
Eu ia num. mas isso aí eu contei aqui, que eu ia num bar toda segunda-feira lá em Nova York, que tinha um karaokê de rock com banda, saca? Uhum. Toda segunda eu ia, era o único dia que tinha esse show. E virou meu point, assim, enquanto eu tava lá. Deu uma semana que eu voltei, o Jim Carrey foi lá e cantou lá. Eu teria encontrado o Jim Carrey, saca?
Caralho.
Tinha feito um dueto com o Jim Carrey, vocês dois. Imagina.
Imagina.
Caralho. O Gilead quer saber quando que Quatro Amigos vai fazer a tour em Sumaré, São Paulo.
Aí, ó. Esse Gilead é um invejoso. Você não achou o vídeo?
É, a Isa viu que você marcou outro vídeo, na verdade. Ela tá procurando aqui. E ô Sartório, você ficou na Filadélfia um tempo, não ficou?
Não, na Filadélfia
não,
eu só
porra,
fui...
Não, porra, é esse mesmo, é o final do show, porra.
Eu só fui...
Que tem um pedestal no começo, tá certo, gente.
Você foi o quê?
Assiste o vídeo aí, é o do final do show, pra mostrar o final do show.
Eu fui pra Filadélfia...
39.
De bate-volta, então. Só pra subir a escadaria do rock e comer aquele sanduíche lá do Philly's Skate.
Porém, a gente tá colocando aqui, porque a Filadélfia é um lugar muito foda pra música, rock e tal.
A gente já passou esse vídeo?
Passou.
Meu vídeo correndo já?
Achou aí, Azeitona?
Achou. Escadaria icônica.
Vem aí. Que é um lugar muito foda, assim, do Hard Rock Café. E esse, particularmente, foi o meu jogo preferido.
Então, achei que foi eu perguntei pra você do Hard Rock porque, cara, um dos melhores lanches que eu comi foi lá. A gente jantou um dia lá depois.
O que era o lanche?
Cara, era. Tinha bacon. Não tinha, era um lanche meio tradiço, assim, meio cheddar, bacon, uma carne, só que, tipo, eu achei bem bom, assim.
Olha que lugar foda, Sartório.
E o bacon de lá é tipo, pelo menos a apresentação deles, eles mandam, mano, uma vareta de bacon, assim.
Da hora.
Uma fatia, assim, grande e tal, e é bem bom.
É meio que tradicional esse bacon.
É,
gigante.
Uma fatia zona, assim. E lá dentro desse Hard Rock tem várias guitarras assinadas, tem vários bagulho muito foda.
Eu mandei
assim
também depois o bastidores lá, o backstage desse lugar, desse mesmo lugar. E foi o último vídeo que eu te mandei agora aí. Já põe na sequência depois desse. Pode dar play.
Hard Rock Café.
Caralho. Tinha gente não, bobeira.
Tem gente lá em cima também. É gente para o caralho. Puta que pariu. Foda demais. Olha onde nós estamos, caralho. Porra.
Doideira.
Tá bom, já deu pra ver. Esse aí... Esse aí é 1.800 pessoas, esse
porra,
lugar.
Porra, foda, hein, mano.
Nossa, mano, demais. Ó, tem uns camarotes do lado ali.
É, não, muito foda, porque é tudo muito perto do palco.
Igual o especial mesmo, que tipo, a galera assiste o show assim.
É, muito foda, muito legal de fazer, porra.
Muito foda.
Esse eu achei que foi o meu melhor show, assim, particularmente. Achei que o mais curti, acho que foi a minha melhor apresentação.
Vocês filmaram tudo? Vai ter algum material que vocês estão postando?
Não conseguiu filmar, acho que filmou só em Boston.
Isso aqui.
O único show que conseguiu filmar foi em Boston. Eu acho que o Afonso vai acabar postando uma coisa. Eu tive só uma piada que eu queria... Mas não sei se vale a pena, que era uma piada da maratona de Boston. Acho que é muito pra lá.
Lógico, né, Di? Lógico.
E atrás do Hard Rock tem um pedaço do Muro de Berlim. Você sabe disso?
Não.
Sabia disso?
Não.
Vou mandar
desse
foto.
Hard Rock?
Desse Hard Rock aí. Vou mandar pra...
Olha o backstage dele.
Pra Isa.
Tem uns, não sei se é esse vídeo que mostra aí a galera que já fez lá. Mas dá pra ver aí o Dave Attell, né?
Porra, aí precisa filmar, né? Porra, Dave Attell. Não, tem muita gente que
fica aqui, quadrinho até
porra.
Pra roubar.
Nós.
É.
Não faz nem sentido, caralho. É uma galera foda aí, nós,
isso,
Marta.
Deve ser uma coisa muito louca. Você vê... Aqui no Brasil já olha assim, errado, caralho, quem já...
É, mano, sempre foi sorte. Aqui.
Mandei no Telegram, Isa.
Nickelback.
É isso, muita gente pica aqui, pô. Faz show. É o Hard Rock Café, porra. E agora eu tenho quatro...
amigos fazendo show.
Tem que ter um quadro nosso, eu tenho noção agora.
Nada a ver.
Kanye West.
Kanye West, porra.
Ah, mano. Olha isso. Ah, mano.
Aquela placa que vocês ganharam foi...
Você imaginou, Thiago, que você ia fazer show no mesmo palco do Kanye West? Aqui, caralho.
Puta que eu...
Ah, não, mano. Ah, não. Aí é atiração, porra. Olha só a galera que já fechou aqui, porra. Ah, não. Tô maluco. Puta que pariu. E aí, Manu? Suave?
Não, o LED deve ser só o
cartão. Aí, porra.
Mas deve ter feito show lá, pô. Também.
Acho que achei mais LED acabou camarinha,
antes. Achei do, que era um espelho. Tem mais camarinha aqui, é, porra. Aqui com os artistas do rock cheiram a cocaína.
Decoração.
Pode ser só homenagens ali, né?
Ah, que bom pra dar uns tiros.
É porque tem um padrão ali da foto, porra, mesmo, né? De quem fez. Do...
Isso é quatro amigos. Só respeita, caralho. Tá no cu.
É isso.
Bota a foto aí. Olha lá. É bem atrás do, do...
Não sabia, nem sabia disso.
É.
Que foda.
Tem um...
Não, esse lugar é...
Mas fica bem escondido, eu até achei que... Eu, e, tipo assim, ó, eu não sabia também. Aí quem me falou foi uma... Eu postei um stories um dia e uma mina que mora lá, alguma coisa assim, ela respondeu falando que... Perguntou se eu sabia que tinha esse pedaço do Muro de Berlim.
Foda.
Que pode ser qualquer muro de qualquer lugar.
Escreveram
também.
Escreveram Berlim.
Mas eu quero acreditar que realmente seja um pedaço do
Caiu
Muro de Berlim.
Caiu em 89, né?
O próximo vídeo é o do próximo show lá também...
Uma eu lembro coisa... de ver na televisão, cara, entrar o plantão da Globo e os caras moendo, derrubando
cara,
o muro.
Você lembra disso?
Lembro.
Que vale...
Na memória.
O, como os teatros de lá, nasceu tudo 82. Bonito, viu?
Eu sou criança e uma das primeiras vezes que...
Muito conservado.
Tudo muito bonito. Da Globo. Bota aí o de Boston. Vê se você acha aí, Azeitona.
Muito obrigado, gente! Sabe o Santo Agostinho.
Pertinho também. Os caras muito empolgados.
Tem uma divisão ali, tá vendo?
Aham. Uhum.
Atrás. Tipo, VIP.
Obrigado. Obrigado às 300 pessoas que levantaram. A educação é.
Tomou a vaiona.
E
a bandeira do
pai. Retardado, filho da puta. Toma a mão.
Só fica um climão do nada.
Do nada.
Cara, é.
Esse foi o maior teatro, viu? Da, do,
esse
da
aí, turnê. Capotas.
Vamos, deixa eu só ver aqui. Que lugar bonito do caralho, foda.
E ele
lugar.
É meia arena, ó. É.
Tipo, não, lá pra cima.
2.080 pessoas aí.
Caralho.
É, mano, é lindo demais o teatro. Muito
eu pico. Nunca fiz tanta plateias, gente. Acho o máximo de gente que eu fiz, Frecaneca, quantas?
Uns 500, 600.
600, quase. É, 600 acho que foi o meu máximo.
É, 600 e pouco.
É outro rolê mesmo, né?
É doideira.
Rapaz?
É, mas e esse aí é um lugar grande que é legal de fazer porque é um teatro, né? Então é. A acústica é boa, tudo. É como se estivesse no Santo Agostinho, Frei Caneca.
Todo mundo ouve de boa.
É, é o som bom, então, mano, muito foda.
Legal.
E o pessoal gosta de piadas da maratona. O. Teve, tem. O último. Posta
patrocinado só pra lá.
O de Nova York.
De Nova York era do lado da Times Square, não é? É.
Olha a plateia. A plateia em cima do palco, colada no palco.
Caralho, olha isso.
O Azeitona tava lá também.
Parece o Honda Ron.
Nova York! Caralho, Honda Ron.
Plateia porra. Grudada no palco. Muito
e
foda,
o
né?
Do Canadá, que a gente passou lá por Toronto também, foi o último da tour. Cadê o Toronto? Lindo teatro também.
Toronto.
Que lugar bonito. Eu mandei agora esse vídeo, não sei se chegou
o
aí.
Toronto tá mais fora do circuito, né?
Mano, mas é que a logística favorece. Por exemplo, a gente saiu de Orlando pra Boston, pegamos um voo nesse aí. Foi 3 horas de voo. Agora de Nova York pra Toronto deu 1h30 de voo.
Caralho, muito perto.
Então foi mais perto ir pro Canadá de Nova York do que pra ir pra outra cidade dos Estados Unidos.
Sim. É principalmente se você falar, que nem a mina falou, de Califórnia. Porque Califórnia é na outra ponta.
É, com certeza deve ser um voo longo.
É,
assim,
é um voo de um dia inteiro. Sim.
Eu fui de Atlanta pra São Francisco, foram 5 horas
São Francisco?
Fala pra nós.
Foram 5 horas de voo pra...
Ah, captei. São Francisco é uma cidade bem progressista.
Bem moderna. E como é que foi pra chegar nos Estados Unidos? Tipo, vocês passaram por alguma burocracia? Na imigração foi de boa?
Fiz lá o visto de trabalho. É impressionante como a imigração deixa qualquer pessoa com medo, né?
É.
Porque a mina, a produtora lá, ela foi com a gente na imigração e falou: deixa que eu falo, que a mina, né, tava organizando, ela que fez todos os corre pra conseguir o visto de trabalho.
Deixa e que aí, eu falo.
Exatamente. O cara fez uma pergunta simples pra ela. Eu falei: meu Deus, a mulher empacou. Falou: quanto tempo você trabalha com produção? Olha lá. Parecia o comercial do Wix, achei que ela falava caramelo, durabete, chocolate, biscoito.
A pessoa que você mais precisa.
Fala, meu Deus, era ela que era a única preparada pra responder. E na primeira pergunta, fora do padrão que eles imaginaram, é muito escroto.
E aí, mas lá na imigração, na coisa, vocês, quando, pra pegar o visto de trabalho, vocês foi todo mundo junto?
Tudo sempre junto, é grupo, né? Unidos até o
final. E é no mesmo esquema do Unidos até o final, que está próximo, inclusive.
Segundo você mesmo. Só que tá morrendo no carro, o Márcio deu fora, né?
Todo mundo perto.
Mas aí, tipo, vocês passaram junto.
Aí passou junto, aí fez uma pergunta pra cada um. Qual que é o seu estilo de comédia?
Aí você falou, tô indo pra Boston, você já ouviu falar da maratona?
Eu falei, é mais identificação, né?
Identification.
Começou a fazer o texto do Habib só pra passar um pano.
Mais identificação. Eu faço a piada, as pessoas identificam. É um escroto mesmo.
Mas eu imagino.
Só fez essa pergunta pra cada um, perguntou. E o seu? Ele perguntou assim: você faz o quê de comédia? Aí.
Falou Dark Humor.
Vocês conhecem o Whindersson? O cara perguntou: vocês conhecem o Whindersson?
Não. Perguntou?
My friend.
E, por exemplo, quando vocês estavam lá, claramente executiva, né?
Tem. Ali... Bota o vídeo da executiva. Não, tem que esfregar na cara das pessoas.
Então, eu quero saber.
Bastidores 1, acho que já tem aí,
se
o azeitona.
Se você tá de executiva, se te tratam melhor também na
imigração,
assim.
Com certeza.
Passa na frente da galera.
Você é o primeiro a sair, né? A fila é outra fila. Você é o primeiro a sair do avião. Na hora de pegar a mala, as primeiras malas a serem despachadas são as da classe executiva. Então. Você paga mais caro pra ter esse conforto. Sim, mesmo, que é muito justo.
E é muito caro.
Muito, você nunca vai conseguir.
Eu tenho certeza disso.
Dando uma BH de ônibus, pô.
Eu vou de Cometa Airlines pra BH.
O que você acha aí, ô Tchotch? A parte que entra...
Não
acho
consigo
que eu
pagar nem pra poder escolher onde eu vou sentar no avião.
Mas é dentro do avião já, quando entra no avião. Aí, ó, é ali, ó, por ali, ó.
Por que o Ventura levou roupa pra lavar?
Aproveitando a executiva, né?
Mas isso aí, ó. Eles dão o cobertor, dá cobertor, travesseiro e o bagulho pra você cobrir o banco. Botar o tipo lençol.
Que ele exige em contrato e sozinho. JP na segurança.
O Márcio, sempre vai no Márcio, sempre.
Eu vou na contenção aqui. E eu vou com o Afonso, que ele falou que eu sou como um pai pra ele. Eu tenho que ficar do lado dele.
Esse é muito canalha. Para aí, rapidão. Esse maluco é muito canalha.
Calma aí, pô. Calma aí.
O meu bagulho é do lado onde ele tá, da direita. Era o meu lugar ali da direita. Aí ele chegou assim e falou, Di, troca de lugar comigo, porque eu não consigo dormir virado pra esquerda. Eu prefiro dormir pra direita. Eu falei, claro, pô, de boa. Na hora que eu troquei de lado, que eu me liguei, dá play de novo no vídeo, percebe se tem alguma coisa ali na direita?
a little baby.
little baby.
Tem uma little baby ali,
little baby, porra.
Entendi.
Aí ele, é engraçado, já tá lá, até lá, ó lá.
É complicado.
Eu não consigo dormir, eu falei, caralho, que maluco.
Não consigo dormir olhando
primeira
pro
JP. Primeira vez na vida dele que ele foi pela direita.
Não consigo dormir olhando pro JP.
Tá certo.
Ai, meu Deus.
E é isso, aí você vê o filme lá, essa tela passa filme, tem um monte de coisa. Sério.
Da hora, mano.
Depois você anda de executiva, você não fica
nunca
revoltado
mais
de andar.
Não,
normal.
Nunca mais, não existe, nunca mais. Desde que eu andei a primeira vez, nunca mais eu andei viagens pra fora que não fosse de executiva. Eu vou, nem que eu tiver que pagar do meu bolso. Não tem por que ir na econômica. Depois você anda lá e fala, não tem a menor condição de ir na econômica. Não.
Quantas
faz
horas
sentido.
Deu de voo? Umas 8? 7, 8?
A ida acho que deu isso aí, umas 7:30. Mas a volta deu um pouquinho mais, porque a gente veio do Canadá direto. Então deu 10.
Na vez que eu fui...
Foi pra Miami daí. Era o primeiro pra Miami. Caramba.
Na vez que eu fui, não tinha ninguém.
Você já andou de executiva?
Nunca andei. Eu andei num vazio, então eu meio que levantei tudo e deitei. Ocupando 3 cadeiras, que é a executiva que...
A executiva possível.
Primeira vez que eu andei de executiva foi em 2019. Um
cardápiozinho,
quando eu tava voltando da tour que eu fiz lá em Portugal. Eu já falei que eu fui fazer uma tour do meu solo lá
no
Portugal,
falou, não,
na Irlanda.
Não.
E aí estava voltando de Paris, eu e o Alex, que a escala era em Paris.
Romântico.
Pro coisa. Aí eu falei pro Alex, mano...
Pedi ele em casamento.
Vamos, já que a gente fez a escala aqui, vamos fazer o upgrade, pegar executivo, vamos ver se é muito caro. A gente foi lá ver, tipo, não lembro quanto era agora de cabeça. Falei, não, vamos pagar essa porra pra ver se vale a pena, pra gente ter uma noção. Uhum. Aí depois daquele dia eu falei, nunca mais que eu vou se não for de executiva. E aí o Márcio bêbado, porque ele precisa beber pra, tá, pra pegar o voo. É isso, isso aí. Esse,
oh, e a comida lá, você tá paga mais ou tá tudo incluso?
Não, tudo incluso.
Nossa, eu adoro ir no banheiro, no avião,
o
assim.
O dia que você vê o preço da passagem executiva, você vai falar, não, tem que estar até essa cama, a gente tem que levar ela.
Eu não faço nem ideia, pô.
Não, isso aí pra mim é o...
Eu vou de Cometa Airlines pra BH, pô.
Mas é isso que eu falo. O dia que eu for pra lá, pra fora, fazer show, eu vou ter que levar um de vocês.
Sim.
Aí vocês vão na econômica.
Uhum.
Fazer assim, vocês vão na econômica e volta de executiva. Só pra vocês se ligarem, caralho. Não, nunca mais na minha vida.
Não, nem
eu...
quero, nem quero.
Não
vou e volto de econômica.
Escuro de pobre. Que não,
eu vou
quer,
e volto de econômica, porque eu não quero ter essa experiência.
É. Não, você tem
que. O problema é desgarrar depois.
Exatamente,
né?
Bro. O problema é depois falar, ei, caralho.
Se tiver quando... condição, tudo bem, mas.
É, então.
Cara, aí é foda.
A Fê, quando foi pra Portugal, ela foi de econômica e voltou comigo na executiva. Eu falei, nunca mais, pô. Mesma coisa com a Marisa, foi, voltou. Quem é uma, mano,
é outro, droga, outro padrão, difícil. É outro padrão.
É, eu acho
isso, gente, é mais que canoa.
Porque não cansa. Uma viagem você chega muito de boa, igual assim, pega agora já planejado esse voo, tipo, sai 11 da noite. Que a gente tá madrugada lá, você dorme, acorda. Você chega zerado no lugar.
Você chegou uma hora antes ainda, né?
Você chega zerado. Qualquer lugar que você pega, assim, um voo longo, você chega moído, quebrado. O primeiro dia você não consegue fazer nada. Você tá morto. Você chega lá como se nada tivesse acontecido, pô. É muito foda.
Foda demais.
Vale a pena muito. Por falar em executivo, os OnlyFans, já pelo menos leito eles andam.
Os nossos queridíssimos OnlyFans, a Tatá tinha falado aqui que ela adora também o lanche, voltando lá atrás, o lanche do Hard Rock. Perguntou se não tem Hard Rock São Paulo, acho que não tem, não sei. Teve e fechou, não sei.
Teve,
né?
Teve.
Tem em Curitiba, a Vanessa falou, em Curitiba e Fortaleza, em Gramado também tem, enfim. Os outros passageiros da executiva reclamaram da bagunça que vocês fizeram? A Vanessa tá perguntando.
Ah, se reclamou, ninguém viu, mas é muito barulhento, né? Que é uma galera muito, fala muito alto. E o Márcio fica bêbado. O Márcio é o que dá mais trabalho, porque ele fica bêbado, né? Uma vez em Portugal ele até comeu uma mina no avião.
Que isso. Depois de pedir a dele em casamento. Depois,
não, tá. Quando ele era solteiro, agora não. Ele só fica bêbado e aí fica dando em cima de nós mesmo.
É.
O Felipe... maluco aqui mandou um superchat, hein?
O Felipe, vou ler já, a Isa me encaminhou. O Felipe Negreiro tá falando: toda vez que eu vejo o Alex, eu penso que o Sartório é mais parecido com ele do que ele mesmo.
Não, ele é... são gêmeos, porra. Igualzinho. E essa viagem
eu tô pensando,
ele tava
até
muito
em deixar o cabelo igual o dele.
Gravata.
Assim, gravata?
Deixa gravatinha, gravata, cabelo gravata.
O Elber Dalcamini mandou 5 doletas aqui. Estava no show de Orlando, parabéns, mas tenho dicas para a próxima turnê. E encher mais os teatros. Tradução simultânea para inglês e espanhol. Aí sim.
Aí dá 2 sessões.
Hein? Aí dá. Tradução simultânea dá.
É.
Mas ficou aí o Elber. Não sei se o Elber deve ter empresa de tradução simultânea.
Que o inglês, você acha que o americano que tá lá, o espanhol, não faz ideia que é 4 anos. Esse cara vai no stand-up, vai nos caras que eles não fazem ideia quem é, ou vai num americano lá mesmo?
Não,
não. Não vai. Puta ideia bosta.
Eu acho muito difícil. Do...
Bosta, chato.
Mas teve um show no Barbixas, de uma drag, eu acho.
Que tinha tradução?
Que tinha tradução simultânea, com legenda, assim. Que a pessoa fez o texto no time certinho e teve legenda simultânea.
Caralho.
Do Marrom também tem no ao vivo. Legenda simultânea.
É. Ele bota
mesmo. E ele falou isso que ele... O Elber, agora que eu entendi porque que ele falou isso. Que ele foi com a esposa dele, que é americana. Foi comigo e foi estranho porque ela não entendeu quase nada do show. Mas aí você que é burro ainda não ensinou o português pra ela, né? Aí sim, a culpa é só sua. Não vem querer dar trabalho pros outros pela sua incompetência, Elber.
Você que quis casar com uma americana.
Pra não... começo de conversa.
Você meteu o golpe do green card, né?
É, pelo começo de conversa.
Por isso que ele tá lá, ué. Também
quantas
não vamos
piadas de imigração
também
vocês fizeram? Muita, muita piada?
Eu não fiz muito, não. Eu fiz pouca coisa, assim, de lá. Eu fiz mais das minhas coisas mesmo, meu texto mesmo. Do meu solo e tal. O Afonso fez umas coisinhas. O Márcio tava com as piadas também, de imigração. Que ele passou uns perrengues lá. O Afonso falou um pouco lá da... que eu lembro só, assim, era aquele falando de Miami, quando chegou lá, todo mundo falando o espanhol, né? Você treinou inglês pra cara, não usou nada.
Inglês,
não usou. O mais alto foi de Boston.
Então,
o que você achou,
o que eu gostei particular mais foi de Orlando, achei que a minha apresentação, a melhor, foi em Orlando. Uhum. Todos os shows foram muito altos. Eu acho que a maioria gostou mais do de Boston. E todo mundo fala, o Boston vai ser o mais alto, que é o maior teatro, não sei o quê, não sei o quê.
Uhum.
Mas eu achei que Orlando foi melhor.
E a Anne tá perguntando, que você tava falando de Miami, o ponto alto do jogo do Messi foi o hot dog mesmo?
Que bom, hein? Hot dog.
Então,
bom.
Eu não vi, eu vi que vocês iam comer hot dog, eu não sei se não mostrou no vídeo ou
não
se
mostrou.
Ah, tá.
Não mostrou, que era o colombiano que a gente pegou mesmo. É, então. Bom demais. Melhor que buceta, Sartori. Meu Deus, eu não sei como te explicar o quão bom é aquele dog.
Hot dog colombiano?
É bom, hein? Que é uma salsichona daquela. Daquele graúda, jeito lá. Graúda. Daquele jeito que nós gostamos.
Ah, enche a boca. Respeita, tá aqui, mano. Tamo junto, porra.
E foi o ponto alto. Bota uns trechos aí do jogo. Tchutcha. Lá pra frente.
Acho que o Messi comeu uns 8.
Nossa. O Messi tava com eles comendo hot dog e depois foi jogar
um pouquinho aí pra gente ver.
Foda as camisas da Argentina Foda, também, né?
Escrito Messi atrás.
E essa camisa do Inter Miami é bonita, hein?
É bonita.
Então, eu só não comprei porque eles não mereceram. O jogo foi muito ruim. Eu não vou gastar dinheiro comprando essa bosta. Eles não merecem que eu comprei a camiseta. O Messi não se esforçou nem um pouco.
Já sabendo que você tava lá, né?
Já, mas nunca foi. Nem gol fez do Paulista.
Isso é tipo equivalente então, pro é artista aí fazer show em Vegas, né?
Mostra
do. Diga-se de passagem, a maior cerveja do mundo.
Ah, ele fala pra você, não tem como o cara tomar isso tudo de suco.
É muito aburrido a cerveja dele. Só tinha essa lá, tá? Muito aburrido.
Rápido essa aqui, tem que matar em 3 goles.
Tá muito calor em Miami? Muito. Cadê a segurança dele?
O careca lá, né?
É.
Fica rolando a música durante o jogo?
Não, ainda ia começar o jogo.
Vai pra cima dele, Santos! Vai começar.
Ah, não começou ainda. Que tava rolando o jogo com a música.
Aperta o seu aí, que o arredondo meu aqui.
A imitação tá ficando boa,
segundo. Tá, tá. Já dá pra você narrar o Vasco
e Santos. Demais. Ah, é do Miami!
Foi 0-0?
Nossa, que azar. Puta merda.
Pensa um jogo ruim, Maria.
Meu Deus do céu.
Porra, começou.
Eu nunca assisti um jogo assim no estádio. Me parece meio longe as coisas.
É igual executivo, você nunca mais vai querer isso. Falta. Olha o homem lá.
Tá bom, Azeitona, tá bom. Pipoqueiro, ficar filmando esse pipoqueiro não.
De estabilização de imagem.
O tripé veio, não veio.
Pipoqueiro. Mano, é que quando a galera fica cantando lá, aí dá uma tremidinha, né? Porque eles têm a torcida. Como é Miami, é muito.
Latino.
Muito latino. Então a torcida ali atrás do gol canta o jogo inteiro. Tem que deve ser uma puta felicidade pros caras que estão há anos em Miami. Agora tem um time pra torcer. Que tem o Messi lá. Então, e aí tem um momento que eles ficam, a galera fica batendo assim na arquibancada, fazendo barulho. Essas horas aí o bagulho tremia, não dava
não, pra... Deu pra ver.
É. O quanto que esse time era ruim, agora é ruim, mas tem o Messi, né? É. Eles tomaram de 3-0 do Vasco na pré-temporada esse ano.
O Messi, Busquets e o Jordi Alba, né?
Tá tem os três, um time, né, na minha cidade que tá acho, passa pra Série C
Atlético.
Agora. Atlético. A galera tá meio empolgada assim também, nesse esquema de constrói estádio, aí vai todo mundo...
É o esquema do prefeito pra se reeleger. Monta um time legal, une a galera...
Exatamente.
A Vanessa o resto das coisas.
A Vanessa tá perguntando, falando em tradução, tem vista de colocar intérprete de Libras nos shows?
Não. Nunca vai acontecer no meu show.
Calma aí.
Porque não vai ter um intérprete que vai. A galera vai ver o texto e vai falar: não, eu não vou traduzir, eu não vou interpretar isso.
Cara,
não.
Tem um vídeo do Patricio O'Neill com o intérprete, que ele começa lá. Pau, buceta, não sei o que, só falar uns absurdos e você vê.
Eu lembro, teve um show que eu fiz que tinha. Teve uma vez que a gente fez 4 anos, não sei se era Natal, alguma coisa. E em algum momento tinha uma piada com o João de Deus. E aí eu fiz e fiquei esperando. Eu até falei, não, vamos ver como é que traduz essa aqui agora.
O João de Deus. E como é que é o João de Deus?
Eu não lembro, alguma coisa.
Assim, a Tata tá falando aqui, uma vez pedi bebida large aqui e me deram um balde, eles são muito exagerados.
Não, e o pior que só tinha essa lata pra tomar cerveja. E um calor da desgraça, mano. Ali tava, mano, parecia que você tava no inferno, um forno. Imagina ali todo mundo do lado do outro, não sei quantas pessoas tinham ali no campo. Mas, mano, muito, muito quente. Só que a cerveja não tem. É impossível não esquentar.
Vocês foram naquela 7-Eleven na conveniência, andou? que vende os copão de refrigerante.
Sim, sim,
do...
sim.
É uma doideira.
Não, ali, né? Eu tomei Heineken ali na conveniência. Você nem pode beber na rua, né?
É, isso aí é bizarro. Beber na isso rua. Aí é bizarro.
Ô, Miami na praia, cheguei empolgadão. Várias little babies. Nossa, agora pegar a cerveja. How vou voar. How are you? A tardezinha.
Remember.
É, e aí, mano, pode, o cara falou, não pode beber. Falei, mas ele tá fumando maconha. Ah, maconha pode. Falei, noia!
Vagabundo! E aquele negócio que a gente vê em filme de, tipo, tampar a embalagem. Sim, não adianta certeza. Porra nenhuma.
Não, mas os caras bebem lá no posto, quando a gente parou no jogo mesmo, na van pra tomar uma, deixou aqui. Botei a garrafa e tava na embalagem, na saquinha, tomando saquinho assim. É, então, aí eu falo, o que será que eu tô tomando?
Então,
que
mas,
será
se, que... mas se eles pegam isso, você é multado. É, do... então. A gente colocava, tipo, bebida dentro do chá gelado. Mas se algum policial cheirasse, tipo, não é a embalagem o problema, é beber o problema. Isso aí é bizarro. Eu tenho a teoria do... Tem um amigo que ele é comediante, ele é filho de brasileiro, chama Chris Osborne. Ele bebe, assim, bizarramente. E eu acho que é porque os caras só podem beber com 21 anos, então eles bebem escondido, tudo virando, assim. Então tudo fica muito louco.
Pra andar o flagrante.
É, não aprende a beber de boa.
É, e depois ainda teve o Canadá também, o vídeo. Bota aí o teatro do Canadá. Bonito lugar, hein? Também lá no Toronto.
Vocês foram no lugar de café da manhã famoso lá do Canadá? Como não. Que chama?
Ah, depois eu quero que você fale do... Mostre isso aí primeiro e depois eu quero que você fale do café da manhã do IHOP.
Ah, sim. Aí é demais. Acabou a nossa tour, senhoras e senhores. Último show. Olha esse teatro, que lugar lindo.
Caralho. Olha o camarotezinho ali.
Pode pra gravar especial.
Isso aí é teatro de filme que tem os assassinatos. É. O cara tá ali no camarotezinho ali, ó, toma um tiro.
Abra a linha,
é, porra.
E esse é 800 lindo, lugares, esse aí.
Esse muito foda, lugares. É nóis. Compactozinho, ó.
É bonito demais esse.
Lindo.
O Canadá, eu confesso que eu não vi porra nenhuma, viu, Muras? Foi no lugar que eu menos...
Não conseguiu...
Porque chegou no dia do show, aí no outro dia a gente ia embora, tinha o dia inteiro livre, mas eu tava tão cansado da tour, tão exausto, que eu só saí pra comer, meu filho. Eu vou tomar o café, vou atrás da minha pancake...
Viciou.
É, então que lá, lá é
sim,
lá.
Sim, sim, o bagulho lá, o.
Tô tentando lembrar o maple, nome do...
Maple, como é que chama?
Syrup.
Maple syrup. É bom, de, lá é lá que é feito, né? É. A porra do maple syrup. E aí eu tomei o café do outro lado da rua, porque eu acordei e já tinha acabado do hotel. Aí eu fiquei desesperado, preciso da minha pancake, que eu vou embora hoje. Preciso comer a última pancake.
Muito bom. É nossa, diferente meio... de tudo.
Mas muito melhor que buceta, assim.
Nossa.
Assim, mas é muito bom, Guim. É um bagulho que eu tô indo atrás, tô desenrolando que é pra conseguir. Aqui eu preciso na minha vida disso, porque senão eu não vou conseguir sobreviver.
Eu vou arrumar um desse lá, perto de casa vende.
Eu vou, preciso.
Pô, aqui na Moca aqui tem um lugar que tem um café da manhã americano, os negócios. É. Tipo esses aí.
Uns, é, me uns passaram um monte assim. Que eu postei ontem, uma galera indicou uns lugares, mas eu quero pegar um pra comprar, então deixa tem em casa.
Na Paulista, atrás da Casa das Rosas, ali tem um também.
Mercado muito coreano bom. Ele vende também.
Mas é bom? Tipo, muito de lá, bom. Você comeu lá, azeitona?
Eu já tomei um café da manhã quando eu trabalhava por lá e é muito
bom. É que essa panqueca é o seguinte, lá a galera põe doce de leite também, chocolate, sim, várias coisas. Eu não, os caras pediram nos primeiros dias lá a panqueca com chocolate, doce de leite, sim. Eu nem comi. Aí tem um dia que eu fui experimentar com o maple syrup, como é que é o nome?
Syrup.
Maple é tipo syrup. Um mel, é um xarope. Negócio, é um xarope.
É, um...
é de uma árvore que é tirada.
É uma mano. Árvore, a gente tem umas árvores parecidas, aquelas árvores que saem tipo uma seiva assim, tipo. Sei. Aí eles furam, coleta e depois ferve aquilo lá até reduzir.
Seringal. Virar seringueira.
Melzinho.
É. Ah. Só que ao invés de borracha, açúcar.
Melzinho na chupeta.
E eu não sou muito doce, não me pega tanto, sou fã pra caramba, mas é um bagulho que eu precisava tomar café da manhã todo dia comendo aquela porra.
E o café bom. Lá é diferente?
Fraco.
O café em si.
Fraco.
É, fraco.
Café
é
bem água, chafé. Então eu já tomava, pedia sempre expresso, porque eu gosto de café mais forte. Então café tá. Não... Mas é bacon, agora pra comer, bacon,
aí é brilho, aí é brilho. Aí,
nossa senhora. Cara,
uma coisa que eu não acho aqui no Brasil bom, igual lá, é aquele sanduíche feito na rosquinha, no bagel.
Sim.
Que é um... É muito bom, cara.
É, tem os waffles lá também, os bagulhos. Tudo tem as maquininhas que faz lá, né? O do,
donuts. Os donuts do, também, né?
O do, da panqueca era um bagulho, tinha um dos hotéis, acho que era de Orlando. Que era o melhor café da manhã de Orlando também. Os caras botam lá a massa, Aí você fecha assim o bagulho, aí você aperta o botão com as panquecas que você quer, aí vai saindo já as panquecas assim na hora, assim. Ó.
Meu Deus.
Primeiro, eu preciso achar essa máquina.
Caralho, que foda.
É.
Muito foda.
Muito foda. Muito
bom
foda.
Pra caralho.
Pô.
E aí foi isso.
Você chegou a tomar Coca-Cola de lá?
Sim.
Ah, verdade.
É diferente
era
também.
Diferente,
então,
né?
Tem um é que tem um bagulho, porque eu só tomo zero aqui, né? Ah. E aí lá tem a zero e a light, né? A light, meu Deus, é, parece mijo de.
Não, não. De a normal mesmo você não tomou.
Não, normal não.
Porque a de lá ela é bem menos doce que a daqui por causa porque lá o açúcar é de milho.
Exato.
E aqui é cana de açúcar que é muito mais
quando
doce.
Quando eu tomei a Coca Zero achei.
É, não é porque a zero não faz tanta diferença, mas a normal lá ela é bem menos doce. Mas... O refrigerante de
e
lá
aqueles
no geral.
Refrigerantes de lá do aquele como que chama que é de cereja.
Ah, é o Dr. Pepper.
Dr. Pepper.
Eu não tomei,
achei
não.
Achei nojento. Nojento.
É isso. Você tomou a Coca Cherry também?
Tomei, acho horrível.
É muito ruim
Eu
também.
Não entendo quem bebe esse negócio, cara.
Mano, você teve, tava essa rolando
não
no...
Você emplacou no Brasil, né?
Tava rolando no TikTok.
Não, ela teve no Brasil, essa teve? Cherry Coke.
É, chegou até. Ah,
mas não emplacou, não. Tipo, passou uns meses e já saiu fora.
Eu tinha entendido outra coisa.
Lá, tava rolando no TikTok um bagulho das americanas que elas não conseguem beber água. Tipo, não tem o hábito de tomar água, não consegue beber. Aí sabe o que elas fazem? Compra xarope. Xarope líquido, assim, de gosto, de fruta. E taca o bagulho na água pra poder tomar.
Eu já fiz
pra
isso.
Virar também. Uma. Tipo, uma, fica uma água doce, tá ligado? É isso?
Não, mas isso eu já fiz. É mó bom tomar água assim. Né? A água é chato demais.
O cara põe açúcar na água.
É, não,
é
você
isso,
não
cara, põe
açúcar.
Uma bomba de açúcar.
É sabores. Sabores.
E o que dá o sabor?
Às vezes eu já pus um xaropezinho de gengibre na minha água pra tomar.
Ah, lógico. É açúcar puro, caralho.
Porra, meu.
A Joelma mandou um super chat. A Joelma. O primeiro super chat dela ali, $4.99. Toma. Assistindo vocês e me vejo na plateia de Nova York.
Top,
boa,
obrigado,
Joelma.
Valeu, foi showzão Nova York.
Valeu.
E a gente na Times Square.
Foda
porra,
demais. Eu tenho coragem e vontade de, tipo, na... Times Square lá, comer aquele dogão, né? Que é o tradicional. É. Comer um donuts, uns negócios lá.
Não, fumar um cigarro, nem pode fumar mais.
E vamos falar aqui, né? Dar os parabéns. Eu já tinha falado um monte de vezes, mas eu não tinha dimensão do quão foda é. Sabe, você imagina, mas quando você vê de perto, parabéns, hein, Raf Bastos. Esse maluco é o brabo. Esse é o maior, nossa, maior comediante de stand-up que esse país já teve. Ele é pica. Que o cara bombou aqui... Aí tá lá fora, mano, vídeo viralizado. Vamos ver primeiro os vídeos aí, a gente colando no Comedy Cellar pra assistir o Rafinha. E aconteceu uma coisa que a gente nunca imaginava. O Rafinha tava feliz com a nossa presença
que
lá.
Que isso?
Já achou?
Carente igual não, a plateia.
Peraí. Que a Manu que falou assim...
Quem tá do lado dele? É a mulher lá do Estido?
É, ou... acho que é alguém do lado do bar do Comedy.
A mulher que escolhe quem vai fazer?
É, não sei se é essa. Mas a Manu falou assim, nossa, o Rafinha tá muito empolgado pra ver vocês hoje. Gente, mano, o Rafinha não tá empolgado, a gente conhece o Rafinha. Ele deve estar feliz, mas empolgado? Cara, ele tava muito feliz, empolgado, pô. Rafinha sorridente, sangue bom demais com a gente. Deu o tour. Vamos ver o que tem, não sei o que tem de material. Posta aí, mostra aí.
Menino Rafi.
Ah, não, não é a pessoa que tava pensando.
Ó, tinha Cidinha com ele.
Ah, deixa assim, você não vai conseguir arrumar isso agora, porra.
No Comedy Cellar.
Sete.
Aquele cara é comediante. O Reg passou ali.
Pra quem duvidou.
Esse aí também deve
ser. Aí mesmo.
Esse é o brasileiro.
Esse é o Open.
Puta treta, puta muvuca.
Rafinha
é
Young. Aqui é Young, aqui não é jovem, aqui é Young.
Young, pra quem achava que era Campinas, né, Rafael?
Não é Campinas, aqui eu só vim pra fazer uma morada. Mas é Araraquara.
Araraquara.
Fala aí, Araraquara.
Ó o Marcinho, tá feliz ou não, Marcinho?
Foda.
Olha a carinha dele, olha lá.
Marcinho. É o restaurante.
Mano, a gente parecia um monte de criança, porra.
Cara,
parecia aquela... O Rafinha parecia o nosso tio. Sabe quando o tio leva você no puteiro a primeira vez?
Não tá sei.
Um monte de adolescente feliz, caralho, vamos comer as neném. Era nós. O Rafinha era o nosso cafetão que ia mostrar as putas. Mas é só comédia, a gente tava numa alegria.
É a Disney.
Eu acordei
nossa
tão
Disney,
feliz no outro dia. Meu Deus, o bagulho é muito foda. Vai, mostra aí, Tchotcha.
É que aí era o limite que podia filmar, até aí.
pra quem tá aqui.
Aí já é a descida pro palco, onde a galera fica esperando pra subir.
Já para aí, rapidão. Vamos fazer o adendo. Único humorista, único comediante latino a ter um quadro na parede do Comedy Cellar. Foda. Brasileiro, Rafinha Bastos.
Foda demais.
Foda demais,
tem
vai.
Muita moral. Caramba.
Continua aí.
E é quadro pra todo lado.
Não, tem muito quadro. Um monte de comediante pique e tal, Rafinha.
Não, pô, tem a, em cima dele ali, tem ó, o Jimmy Fallon.
Aham.
Guto Andrade.
Vamos ver aqui mais.
Ali tá o
Mike Birbiglia, Abner Davidson, Samorio.
Vamos descer. E o show já tava rolando ali, né? Embaixo. Tá,
cara, e tem um segura, pra... tem alguém na porta impedindo você de filmar ali.
Ele já é o segurança ali. Não, não, ali era o meu MC. É o MC lá, ah, eu esqueci tá. o nome dele. Ah. Ele é o MC da noite, ele já tava ali falando.
Na bala pra poder voltar pro
palco. Pra voltar.
Ah, tá.
Não, e aí eu vi vocês filmando aí, mas se pegam vocês filmando o show, expulsa vocês na hora, então, eu acho.
Olha, né? Tem essa roubadinha aí. Olha lá. O cara não sabe, olha as ideias do maluco. Aí foi a Manu que filmou. Ela falou, eu vou filmar no Miguel aqui. A gente tava sentado ali, ela ficou de pé no canto. Mas depois o Rafinha, antes de você botar o próximo, ele falou, vocês podiam ter filmado, que coisa. Falar, meus amigos estão comigo. Eu não sabia. Ficou todo mundo com medo. Não teria filmado um pouquinho mais. Tá aí.
Incrível.
Aí é lá em cima já, né? No bar em cima.
Restaurante.
A gente vê aqui, mano, que...
Nossa.
Cara, ele tá no céu. E aí, como é que tá? Hoje você vai, o segundo?
Muito barulho, não dá pra... Aí ele foi, aí a gente ficou conversando, pô, parecia o Roda Viva, né? Nesse momento ficou horas ali, o Roda Viva.
Sabatinando.
Ele contou um monte de coisa, até de como foi a seleção, umas coisas eu tinha visto ele te falar naquele seu podcast, mas ele deu uns detalhes, assim, umas vacilos que ele deu. Eu nem sei se pode falar isso, um dia se ele colar aqui a gente conversa disso, com certeza já sei o que perguntar, mas foi muito foda, pô, o cara contando toda...
Ele contou pra gente também a seleção que ele participou.
Ele tá há 5 anos já lá no coisa, então... Um monte de comediante que parava ele assim, e aí, Raf, pra trocar ideia, ele falou depois, a maioria ali entrou depois de mim, né? Sabe? Eu já tô há mais tempo que muita gente lá, tá ligado? Não é à toa, o cara já tem até o quadro lá no bagulho. E aí ele falou, vamos lá pra vocês conhecerem as outras salas, aí ele levou a gente, ó.
Oh, mas dessa sala que vocês foram, é a principal que a gente conhece, do... Como que é mais ou menos, quantas pessoas você acha que tem?
Umas 120, 150, 120? Acho.
Parece
no máximo.
Com algum lugar?
Talvez o acústico maior.
Ah, saquei.
Mas legal. Não parece muito com nenhum, assim.
Puta, cara.
É porque, mano, é tudo muito diferente. Vamos ver os restos
do vídeo. Como é que funciona a estrutura, assim? Você entrou...
É um porão, aquela escada.
Não, aquela escada ali, pra mim, já é impactante. É,
já. Pô, você tá louco, Sartori. Eu fiquei muito... Põe, vamos ver tudo, depois a gente conversa, vai.
Comédia que a gente já viu, mostra essa escada.
Showzão. Agora vamos conhecer o outro comedy.
A única escada que eu não me importo.
Arrebentou, hein, Márcio? Você veio de uma coisinha ou outra.
Mano, pior que eu não fiz nada, aí, galera aplaudiu.
É porque te conhece, né? Falaram Star, Little Star.
Aqui é tipo custa de.
É verdade, tem um cheiro de puta. Cheiro de mijo de puta. Eu conheço cheiro de mijo de puta de longe. Não quero aparecer, não. Eu não apareço nos bastidores. Só você tem que ter a visão do que o Deus do humor brasileiro tem. É. Isso aqui, eu sempre quis passar embaixo disso.
O cara tá muito
entendo
feliz.
Entendo demais. Caralho, uma construção, meu. É.
Sempre vi nos filmes. Tem alguma coisa a mais aí, Tchotcha?
E é perto.
Aí, ó.
É perto,
na esquina, descendo.
Já é tudo pertinho, né? Um perto do outro.
E, por exemplo, os shows, como funciona? Dá pra pagar e ficar a noite inteira? Ou...
Olha ali, agora vai dar pra entender um pouco mais. Dá um play aí nesse...
da manhã e não para de chegar a gente, viu?
Uma da manhã.
É, respirar de comédia.
A sala que o Rafinha fez, acabou a sessão.
Muito foda. Quase uma da madruga no domingo. E tá
Eu tenho uma leve esperança de chegar lá e falar assim: ô, sou comediante lá do Brasil, deixa eu assistir do fundo aí, meu. Só que eu acho que não dá, né? Lotadaço sempre. Sempre.
Não, tava tudo esgotado. O Rafinha falou: minha, é, tenta chegar antes de eu ir pro palco, porque ele precisava pegar a gente pra ele conseguir ver, entendeu? Daí, o. Acabou a sessão lá, essa galera chegou pra outra sessão na sala que o Rafinha tava. E quando ele deu o tour com a gente, tava rolando sessão nas outras duas, três salas tava, que tinha lá mais, uma menorzinha, uma maior que eu acho que tem quase 300, 200 e pouquinho. Tem até um sofazinho do lado, puta sala pica, assim. E aí ele, mano, e o cara vai chegando assim, ó, certo, ó, tá, portão, segurança na porta. Rafi, e aí? Já entra. My friends. Já foi.
Não, foda.
Entrando, é, entrando como esse cara abrindo a porta. Vai lá, mostrando.
Já é de casa.
Muito.
Já o cara, tá casa, o cara já leva a pistolinha dele de medir a temperatura do Covid.
E depois, cara, o louco, quando a gente a galera tava entrando, a gente voltou pra almoçar, pra jantar, né? Que a gente pediu a comida e enquanto estavam fazendo o pedido, a gente desceu pra conhecer o Conde, as outras salas. Quando a gente voltou... É, quando a gente jantou, desceu, tava já o show, a galera vendo essa sessão, e o headliner dessa sessão era Dave Attell. E ele estava na escada sentado. No...
Tem, você tem isso, não tem?
Tem foto.
Uma foto? Tem uma foto,
tem
era
foto
um...
Tem a foto que você postou?
Uma foto, um vídeo que era ele sentado de costas.
Eu acho sou
que
é maluco foto. No Dave Attell, cara.
Deixa eu ver se eu acho
pro,
aqui.
Eu falei pro Di, meu sonho é tipo...
Fala um pouco pra galera que não sabe o quão foda é o Dave Attell.
Cara, o Dave Attell, ele é considerado, tipo, um comediante dos comediantes. Ele é um cara que ele é muito foda no palco e ele gosta de fazer comedy club. Ele ficou famoso nos anos 2000 num programa que passou no Brasil, chamava Insomniac. Que era ele ficando doidão depois dos shows nas cidades nos Estados Unidos. E ele é um cara que gosta de piada, então é piada pela piada. Aí muita piada de anão, muita piada de pinto pequeno. E é um cara que ele vai mexendo nas piadas meio obsessivamente. A galera até fala que ele pega uma piada boa e vai mexendo até estragar ela. Né? Mas eu tinha vontade de, tipo, seguir ele, assim, do jeito saudável, pra ver ele trabalhando. Não,
que bom.
Ele trabalhando no material, saca? É, ao longo de uma semana.
Essa é a sala que o Rafinha fez. Eu acho que não parece nenhum comedy, porque ali esses aí tudo é mesinha e estão servindo bebida pra galera, tá ligado? Tem bebida.
Tem rango também aí ou não? Tem,
não,
tem?
Acho que deve ser se tiver porçãozinho.
É, deve ser uns snackzinhos, negócio.
É, porque você janta lá em cima, né? Lá em cima que é o restaurante.
Falam que é bom o restaurante lá. Mano, também.
Jantou não... lá, como
um lanche.
Olha lá, ele aí, ó.
Olha lá.
Ele era o headliner, então ele ia entrar daqui a pouco. Aí ele tava lá com um monte de folha, sulfite, anotando os bagulhos. E muita gente falou, que a gente conversou lá também, que ele é o cara... Diz que é o comediante de comedy club.
É.
Porque ele, você viu, até tava ele naquele quadro, daquele lugar que a gente fez o show, no Hard Rock, que ele fez teatros, lugares grandes, mas ele gosta, diz que ele gosta disso, da galera, do
gente
desafio
próxima.
De falar com a gente próximo, de pessoas bêbadas, porque ele
camarina
muito,
e tal.
Então, e ele lá, mexendo no texto, trampando o texto, que ele entrar no palco, estava indo embora, aí a Manu falou, pô, conheço ele, vocês querem conversar com ele? Ele falou, pô, queria tirar uma foto com ele, será que a gente consegue? Ela desceu lá, falou com ele, ele falou, se esperarem, que ele ia entrar já no palco. Ele falou, se esperarem, eu vou entrar agora, depois a gente tira. Mas,
eu tava lendo uma entrevista dele, ontem, foi até ontem, aí ele tava falando que dá três chances pra piada, assim. A primeira plateia, se a piada for mal, ele insiste, vai na segunda. Aí se a piada vai mal de novo, aí na terceira plateia que vai mal, ele começa a xingar a plateia. Até achar alguma coisa sobre a piada ali.
É ótimo.
Excelente tático.
Não, e eles estão até... Ótimo. Você quiser ver alguma coisa dele, tem um show até na Netflix que ele faz com o Jeff Ross, que é o rei da fritada,
sim,
né?
Sim.
E é um show em dupla. Bumpy Mike.
Show da duplinha.
Show da duplinha, né?
Que, não...
Traduzindo pro português.
Isso.
E aí eles... eles estão no palco e ficam zoando com as pessoas, interagem pra caralho. Sim, muito improviso.
E se eu não me engano, no Comédia com Legenda lá do André Otávio tem um especial dele também.
Ah, verdade,
viu?
Tem. Acho que na HBO coisa. Tem.
Na HBO, acho
HBO
que tem.
HBO tem, assisti outro dia.
É.
Muito bom.
Os bagulhos mais antigos, né?
Mais antigo, bem antigo. Mais antigo.
É muito bom. Tava assistindo um talk show que chama Craig Ferguson. Que era um cara bem inovador, assim, ele tinha, tipo...
Britânico, né?
É britânico. Ele era britânico, o diguinho dele era um robô, umas coisas... E ele só improvisava com os comediantes. Aí ele vira pro Dave Attell e fala assim, você gosta de pornô? Aí ele fala assim, pornô pra mim é igual pizza. Quando eu tô comendo um aqui, eu quero a outra chegando. Umas coisas muito bestas, assim, saca?
Muito bom.
É, mas
cara, da hora. Vendo o cara há tanto tempo no mercado preocupado ainda com...
É, com cara, 30 com anos material, de carreira.
É o ofício, né, mano?
E
é o,
sim, é, sim. Afinando, é, lá, amolando o machado.
É, é muito foda.
Muito
e,
legal mesmo.
E é o cara que, tipo, os cara, ele tá de headline, que você vê lá na semana quem tá, né, os horários, tudo. Mas a galera vai porque essa é a diferença, né? A parada cultural. Aquela galera que tá entrando numa da manhã tá entrando porque, mano, tá em Nova York, o cara assiste comédia e vai, sim, lá.
Vai pela comédia.
Pode ter muito turista também, é, mas muito público local que, pô, é, vamos lá dar umas risadas antes de
e aí dormir. É 3, 4 salas agora. Fugiu se é 4 ou 3. Tem aquela que o Rafinha fez.
É, tem um monte, cara.
Acho que é 4 salas. E o Rafinha falou que eles compraram o prédio de baixo, que vai ser a maior sala. Vão construir o maior comedy lá, caramba, que vai ser 400 e pouco. Então, você vê, o bagulho está só prosperando, os caras estão fazendo mais salas.
Não, e curiosidade.
E rolando ao mesmo tempo, tá, os shows. Eu não sei se a pessoa que está numa sala pode trocar e ir para outra. É. Eu não sei como funciona isso. Isso é, a gente fez porque estava com o Rafinha, que ele...
Eu tenho um doc sobre Comedy Cellar e ele foi bem interessante, assim, que tipo... Nos anos, na época dos anos 2000, na época que o Danny Cook bombou, a comédia meio que a galera parou de assistir, uhum, a comédia. E os clubes começaram a fechar pra caralho, assim. E a galera insistiu muito. E o Ray Romano ficou famoso e continuou frequentando. E só continuou a existir por causa dele.
Do,
assim,
Ray Romano?
E do Louis C.K. também.
Foi por isso que ele gravou o especial da Netflix aí?
Com certeza.
Que foda. Que é, aliás, recomendo muito. Esse especial é muito foda. É, que é, ele bom, faz as duas salas, né? Ele faz o caminho de ir. Esse caminho que a gente fez, esse trajeto, ele faz. De sair de um e ir pro outro.
Entra no restaurante.
Não, tinha um momento lá o Rafinha fazendo, encostando no quadro. Eu falei, caralho. Eu falei pro Afonso, ele tá fazendo igual o Ray Romano, tocando no quadro ali enquanto faz o show. Olha isso que a gente tá vendo. Esse muito maluco, foda, pô. Muito foda.
Não, foi incrível que eles conseguem.
Esse foi o dia mais legal de toda a viagem.
Tanto dinheiro assim com comédia ao ponto de poder comprar um imóvel em Nova York.
Nova York, né? Exatamente. Cara, pra fazer um negócio.
A gente tem que conseguir se inspirar num lugar desse de algum jeito, né? Para. Porra.
O ingresso, você sabe o preço? Chegou a pesquisar,
sei,
será?
Se eu não me engano, é tipo. Eles ainda têm o lance de 2 drinks assim, mínimo. É, e é tipo 20, 30 dólares.
É, deve e você tem que tomar 2 drinks.
É.
É bom que já, a galera já dá aquela soltadinha.
Já dá aquela soltada, é isso.
Não tem como o show ser ruim.
É, pô, é bem maneiro.
Bom pra caralho, hein? Foda. Que experiência foda. Que
legal. Muito legal.
É isso. Acho que tá bom, né?
Tá, ah, pô, terminou
tem
falando
também,
de...
Tem também, mas já tá com 1 hora e meia. Tem uns bagulho que a gente foi lá no Friends Experience.
Ah, conta isso aí, pô.
É. Põe as imagens aí.
Olha só o que, que o Jimmy deu, gente.
É. Renata vai ficar puta com você. Olha lá.
Olha a música. Não, já dá arrepiada, né?
É muito pica, mano.
Puta que eu pariu.
Você chorou?
Não, porque eu não sou bicha, mas.
Calma
sou...
aí, pô.
Sabe uma coisa que eu queria fazer também? Tentar ir na plateia do Saturday Night Live. No...
Ah, isso é foda.
Tem um amigo meu publicitário que ele tava saindo com uma menina que trabalhava no Saturday Night Live. Só que eles terminaram.
Mas não serve pra nada.
Indignado, mano. Tava doido pra eles casarem, assim.
Tem mais vídeo? Acho que tem mais vídeo, não tem, Isa? Acabou.
Olha o tatuzão.
Tem mais foto.
Tem, então vamos pegando.
A Tata falou que...
Assisti esse episódio ontem.
Ah, é bom demais esse episódio.
Que foi no show do Rafinha, foi esses dias no show do Rafinha aqui e ele detonou.
Não, mano, mas e a outra coisa, vale falar que... A apresentação dele foi uma sapatada, muito alta. Arregaçou. Muito louco ver a galera se divertindo com o cara, assim, a gente só observando, né, a reação. Exato. Eu tava observando muito a reação das pessoas assistindo ele.
Você vê, o cara conseguiu 2 vezes, né, cara? É. Ficar famoso numa parada. É. Isso aí não é todo mundo consegue.
E tá vivendo de comédia lá. Ele tá
rico já de novo.
Sim, e ele tá rodando o país com o solo dele, né? Tipo, ali é onde ele afina o trampo. Tá, é esse trampo dele. Ele vai no Cellar, afina.
Afina o trampo pra fazer.
Melhor vida do mundo. Vai tomar no cu.
Que bagulho bom.
Aí.
Isso é muito legal.
Pivot. Que é a frase do Ross fala, né?
Sim.
A storyline de todos os personagens. Os prêmios. Ganhos.
Olha. Olha lá, caralho. 11 Libertadores.
56 bilhões de visualizações.
No último episódio é isso, né? Que tava ali, né?
Claro.
Uhum. Olha lá, ó. Cena icônica. Ah, esse episódio do frango também é muito bom.
Muito bom. E é feito pro fã, assim mesmo, que tem tudo com referência. Com as referências da série. Então, quem curte, quem conhece tudo,
sim,
se acaba lá no bagulho. E no final, lá no Central Park, no café, na cafeteria, você pode tomar café lá mesmo. Tem uma pessoa lá vendendo, né?
Assim, e é ruim também o café lá. Oi? Até o do Friends é ruim.
Eu tomei o expresso. Eu falei, eu não vou arriscar tomar o... Mas estraga, eu comprei aquela canecona que parece uma tetona.
Puta, essa caneca é boa, hein?
É da hora demais.
Esse aí, acho que você não chegou nesse ainda, né?
Não.
Esse aí é o...
Ainda não.
É o bichinho do Joey.
Não, não cheguei. Ah, já cheguei.
Mas tem umas coisas... Olha lá o roteiro. Isso aí a gente tem aqui, porra. Sim. Muito foda. Vale a pena, hein? Você que tá lá.
Que é a maquete de cenário, é isso?
É. Tem.
Do estúdio lá, né?
Coisas que é original mesmo da série, do cenário original da série lá. O cara tava explicando.
Fodíssimo. Ó, a Renata. Ah, a Renata foi, você não falou nada.
Não, é o sofá.
Olha lá.
Que mais?
Eu acho que o sofá passava ali, hein?
Passava de boa. Passava de boa.
É, e essa tem
erro de gravação dessa cena que é muito bom.
É muito engraçado.
Muito engraçado.
É muito legal mesmo. É isso. As últimas dos OnlyFans aí, Muras.
Deixa eu ver aqui o que que tem.
Antes de você falar do OnlyFans, vamos falar da Insider, porque tem falar em promoção, porque é a semana do consumidor, né? Então tem o cupom é POD15, então 15% de desconto nos produtos da Insider aí.
Sim.
QR Code tá na tela, dá pra você fazer a sua limpa. Tô até com a cueca hoje na Insider, não vou mostrar pra vocês não ficarem com tesão.
Não.
Tá de cueca. Sim, exatamente. Ó, meu vizinho mandou aqui pra tarde, ó. Ô, Luciano, tô afim de fazer umas compras na Insider. Esse cupom tá valendo? É o POD 12. Não, é POD 15
POD agora. 15.
Não
vacila, vai no 15. Semana do Consumidor, avisa ele aí, ó.
Maravilhoso.
Você garante lá, no
insiderstore.com.br.
Exatamente.
POD 15, lá já tem desconto. Você vai agregar mais 15%. Linha feminina, linha masculina, aproveita.
É isso, Luciano Guima. E o quem perguntou aqui, o Gilead, foi o Gilead que perguntou? Acho que foi o Gilead, ele mesmo. Pergunta se o Jay ainda consegue se desligar do eu comediante quando vai assistir um show ou fica mais analisando a técnica de quem está se apresentando. Serve para vocês também a pergunta.
Eu vou sempre para me divertir. Eu vejo e dou risada quando eu vou.
Como público. Show. Tem que ir como público. Público.
Eu não fico, não. Vendo as piadas, fico, será que vai fazer tal isso? Eu vou
já mesmo. Foi a época.
Eu gosto eu de também. Assistir comédia para me divertir. Eu gosto de assistir como público. Sempre quando eu vou, mano, eu dou bastante risada, assim.
Eu assistia muito pra analisar também no começo e tal, pra apurar o texto, pegar técnica e tal, mas agora eu já desliguei também.
É. Eu também vejo assim. Você também, né? Você consta.
Eu gosto bastante, assim, de assistir, consigo desprender. Tem uns malucos, assim, que me tira do...
Consegue te tirar do negócio.
Sim. Tem um cara que eu gosto muito, do Phil Santos.
Sim.
Uhum. Esse maluco aí, acho muito foda. Eu ri muito. O Rashid Chong também. Eu ri muito das coisas
que
ele
faz. Acerta bastante.
Eu tava lembrando esses dias do... Hoje aqui a gente vendo. O primeiro show do Quatro Amigos que eu vi foi o dia que a Mel gravou grávida.
A fila?
É.
Ah, maneiro.
Tem tempo.
Maneiro. Legal pra caralho. Foi um dia bom.
Foi um dia bom.
É, tem um cara falando aqui, o Guilherme no chat. Sarta, fala pro Di que é MRS. Vai voltar. MRS, é o Minhoca? É o
Rádio Show.
Vai voltar mesmo?
Estamos tentando voltar aí. Eu não posso dar. Eu já dei falar. Data e não foi na data, aí me xingaram.
Cássio então, Zogro, primeiro convidado do Minhoca Rádio.
eu posso dizer uma coisa que eu quero que volte.
Mano, quando tá esse papo, não vai voltar.
Eu acho que vai voltar.
Acho que quer voltar, mas não.
Eu
vai.
Falei pro pessoal, ó, no pior dos casos, a gente faz aqui na estrutura do podcast com a Jéssica, cada um traz o microfone. E a gente grava lá em casa do meu celular, igual eu faço o meu com a Jéssica.
Não, faz o seu, só você e sua mulher. Como é, divulga, inclusive, o seu podcast. Foda-se,
por favor,
acabou, tem que superar,
por favor,
segue a vida.
Assista Quem é Meu Bebê Podcast. O site é quemmeubebepodcast.com.br. Temos várias datas lá de show. Vários ingressos. E vem assistir a gente ao vivo, apesar do que o Di tá falando. São desgraçados.
A variante nova essa.
E você, onde você vai estar, Guima, vendendo seu pãozinho de queijo esse fim de semana?
Estarei amanhã em BH, lá no Copo Sujo Comedy Club, amanhã sabadão, e domingo vou abrir o show do Di Lopes lá no BH.
Ai, nem chegue perto do meu show, que você não é digno de pisar.
E eu vou de executivo, hein?
É o cometa que deita ali na poltrona.
Aquela camona, bau.
E hoje eu vou estar em Santos, vou abrir o show lá do Fábio Rabin, no Teatro de Santos.
Maneiro, hein?
Sábado, Caralho. Clube do Minhoca, e domingo eu tô de folga.
Legal, sábado eu tô no Clube do Minhoca com com você
Atacadão também. Atacadão do Minhoca, eu vou gravar react novo, hein? Apareça, que boa. Tem coisa boa vindo.
Pra falar em Santos, e aí, Dinho? Que você
vamos falar na semana que vem. Hoje não. Hoje não é dia de falar.
Hoje é dia de falar de coisa boa, só.
Não, porque a próxima...
Não, quando... só uma pergunta que eu tenho. Ninguém aguenta mais a seleção brasileira, né? Ninguém aguenta mais.
Não. Tipo,
foi uma Copa agora, nós acabamos de sair. Sim. Começa a eliminatória hoje. Ah, o Neymar, papapá.
E você viu que a eliminatória agora, porque antes era 4 e 1 ia pra repescagem, agora aumentou, né? Então vai 7 que classifica. Tem 8 países.
6 e 1
repescagem. É uma coisa assim, é medíocre. É ridículo. Só um, só a Bolívia que o Brasil pega hoje que não vai. Já sei,
precisa nem jogar. Até o Inter Miami vai pra Copa.
É, ridículo. Ridículo. Ninguém quer ver, bosta.
O Inter Miami vai e o Anthony não.
Chato, puta bosta. Vamos falar disso na semana que vem.
Vamos falar.
É, de futebol.
Data FIFA, né?
É, não, data FIFA. Vamos aproveitar que o Santos e Vasco não estão jogando nada. Tá FIFA. É
melhor.
Ufa!
É, porque... não tem chance de perder, né?
Mas eu tô de volta no Brasil, hein? E aí vocês, a vida de vocês a partir de agora é um inferno. Acabou a paz.
Soteldo.
Acabou a paz. É isso, né? Vamos puxar o carro, né? Domingo então.
Vamos.
Pra BH já tá esgotado. Não vamos abrir outra sessão nem fudendo. Vamos só umazinha. Quem não tem saúde pra duas mais não. Já foi a
época. Ó, comam lá no Sabiá, no Mercadão. Tem uma broa. Vai te matar, né? Uma broa de...
É uma broa de
recheada
glúten.
De queijo, glúten, assim.
Muito queijo. É glúten e lactose. Parabéns.
Isso, boa, Sartori. Ótima dica.
Você quer me matar? Você acha que foi uma batida que vai te matar?
Fala, falta isso aqui, ó. Você acha que eu vou arriscar agora comer lactose? Faltando isso aqui pra tudo acabar.
É que é a melhor broa que eu já comi naquele lugar, viu? Puta que pariu.
É bem broa. Vamos embora, vamos nessa.
Chega.
Tchau.
Falou, até mais,
Sartori. Valeu.